Oitava reunião ordinária, 2 de abril de 2024.
Convido a todos para ficarmos de pé e fazer a oração inicial.
Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Peço ao vereador secretário que faça chamado dos senhores vereadores.
Vereador Banana. Vereador Elto, da Ambulância. Vereador Nelson, da Funerária. Presente. Vereador Luiz Rogério. Presente. Vereador Presidente Juninho da Academia.
Presente.
Vereador Célio Cetim. Presente. Vereador Jonas do Dirce.
Presente.
Vereadora Olívia Dani. Vereador Nico do Zeonoff.
Presente.
Comunico o senhor presidente que todos os vereadores estão presentes.
Obrigado, vereador Célio. Sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos dessa reunião. Peço ao nosso servidor que faça a leitura dos comunicados e proposições.
Em relação aos comunicados, o ofício número 36/24, do gabinete do prefeito, em resposta ao ofício 14/24 da presidência desta casa, que encaminhou os requerimentos 8/16, todos de 2024, para enviar a documentação e prestar as informações solicitadas. Com relação ao requerimento número 8/2024, estamos enviando anexo em mídia digital todos os empenhos com as respectivas menções, cópia integral do processo licitatório, onde constam os projetos existentes, quando da licitação, contratos e aditivos, bem como os motivos da rescisão do contrato. Informamos que não existem procedimentos referentes à citada obra de revitalização da Orla do Ipiranga, bem como estão sendo feitos os estudos de engenharia necessários para a continuação e término da obra. No tocante ao requerimento 9/2024, estamos encaminhando em mídia digital cópia integral do processo licitatório realizado no ano de 2015 para a construção da escola em frente à Câmara, onde constam os projetos quanto à realização da licitação e que não existe nos arquivos da Prefeitura qualquer documentação referente aos motivos da paralisação da citada obra. Informamos que não é de conhecimento da atual administração existência de qualquer procedimento em relação à citada obra e, conforme já informado quando a resposta do requerimento 6/2024, temos interesse de retomar a obra e concluir, tanto é que, levantamentos já foram feitos pelo setor de engenharia da Prefeitura. Em relação ao requerimento 10/2024, estamos encaminhando anexo em mídia digital o ofício 16/2024 do Departamento de Recursos Humanos e respectivos documentos. Já em resposta ao requerimento 11/2024, estamos encaminhando anexo relatório fornecido pelo leiloeiro sobre os valores dos dois bens imóveis arrematados no leilão autorizado pela Lei Municipal 1391/2021. Em relação ao requerimento 12/2024, no tocante às obras de reforma da Escola Municipal Maria Luísa da Paixão, estamos encaminhando em mídia digital toda a documentação solicitada, como processos licitatórios, contratos, empenhos, medições e pagamentos, esclarecendo que é uma obra da Secretaria Municipal de Educação, com o apoio de todas as secretarias municipais, principalmente as secretarias municipais de Planejamento e Gestão e Desenvolvimento Urbano. Em relação ao requerimento 3/2024, referente ao serviço de terraplanagem da área onde serão construídas as moradias do programa Minha Casa Nova Jaci, os mesmos se deram através da AMALG, Associação dos Municípios da Microrregião do Alto Rio Grande, da qual o município de Jaci faz parte, conforme o contrato administrativo 14/2014, que enviamos em mídia digital anexo. No tocante ao requerimento 14/2024, sobre os alvarás de funcionamento de barracas no CCC de Carnaval, enviamos anexo em mídia digital informações do setor de tributos e esclarecemos que o evento é realizado pela Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, quem é responsável pela locação e fiscalização das barracas nos eventos. Em resposta ao requerimento 15/2024, com relação ao servidor Álvaro André Silva, enviamos ofício 17 documentos fornecidos pelo Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura. Por fim, em relação ao requerimento 16/2024, no tocante aos gastos com o Carnaval 2024, estamos encaminhando anexo em mídia digital os processos licitatórios e respectivos empenhos e pagamentos. Sendo só para o momento, se inscrevemos. Sou Bernardo Assis Moretti, prefeito municipal. Em relação às proposições, a indicação número 37, solicitada pelo vereador Olinda Teodoro dos Santos, solicitando expediente para o prefeito, solicitando que seja determinado para a secretaria responsável pela limpeza urbana que proceda, no mais breve espaço de tempo possível, a limpeza no bairro Beira Rio, em especial as ruas Rio Manso e Rio Capivari, que estão com muito mato e sujeira. Número 38, também da vereadora Olinda Teodoro dos Santos, solicitando envio de moção de aplauso para a paróquia Nossa Senhora da Conceição, na pessoa do pároco padre Antão Roberto de Melo e do padre Antônio Garcia, extensiva a todas as pastorais e movimentos de comunidade na brilhante e fervorosa celebração da Semana Santa em nossa cidade. Expediente para, indicação número 39, também da vereadora Lívia Teodoro dos Santos, expediente para o seu prefeito, solicitando que seja determinado para a secretaria responsável pela limpeza urbana, que proceda no mais breve espaço de tempo possível, a limpeza nas ruas e outros espaços do bairro Novo Horizonte, que se encontram com muito mato e sujeira, colocando em risco a saúde e segurança dos moradores. Indicação número 40, também da vereadora Olívia Teodoro dos Santos, solicitando que seja enviado ao seu prefeito, solicitando que seja feito um cronograma para indenização em espécie de licenças-prêmios aos servidores do município, contemplando todas as secretarias e estabelecendo o número de servidores a serem indenizados para evitar que alguns sejam contemplados enquanto outros acabam por não receber. Indicação número 41, do vereador Célio Reis dos Santos, solicitando expediente ao seu prefeito, solicitando que sejam verificados e regularizados os telefones fixos de diversas repartições da prefeitura que não estão funcionando regularmente e vem causando várias reclamações de cidadãos que não são atendidos através das ligações que fazem. Requerimento número 30, subscrito pelo vereador Júnior Presídio Oliveira, solicitando, nos termos legais e regimentais, tendo em vista invasão de hackers e desvio de dinheiro da conta da prefeitura junto à Caixa Econômica Federal, o envio de expediente para o seu prefeito requisitando, 1, informações sobre onde se encontra o computador que foi hackeado, e 2, informações acompanhadas de documentação probatória para qual banco, agência e conta foi depositado o dinheiro que foi pago o boleto pelo hacker. Requerimento número 31, subscrito pelo vereador Jonathan Aparecido Mesquita, requisitando informações se a empresa Nelson Mesquita Galvino, sediada nessa cidade, inscrita no CNPJ seu número 11298087, ao contrário 41, teve ou tem contrato com a Prefeitura Municipal de Jaci e, em caso afirmativo, informar. 1. Tipos de produtos fornecidos. 2. Modelo de vínculo contratual. 3. Validade contratual, tempo de contrato, meses, anos, etc. 4. Valores repassados. 5. Tipos de fornecimento, se houve processo licitatório ou compra direta. Se existe publicação diária oficial do município referente à data de contrato. 6. Volume de produtos entregues. 7. Para quantas secretarias foram feitos os fornecimentos. Requerimento número 32, do vereador Jonathan Aparecido Mesquita, requisitando informações se a empresa João Carlos Expedito e Companhia Limitada, sediada nessa cidade, inscrito no CNPJ sob o número 09407665-99, teve ou tem contrato com a Prefeitura Municipal de Jaci e, em caso afirmativo, informar tipo de produtos fornecidos, modelo de vínculo contratual, validade contratual, valores repassados, tipo de fornecimento, se houve processo licitatório ou compra direta, volume de produtos entregues, para quantas secretarias foram feitos os fornecimentos. Número 33, também do vereador Jonathan Aparecido Mesquita, requisitando informações se a empresa Sérgio Henrique Expedito, sediada nessa cidade, inscrita no CNPJ, sob o número 41-623-517-14, teve ou tem contrato com a Prefeitura Municipal de Jaci e, em caso afirmativo, informar tipo de produtos fornecidos, modelo de vínculo contratual, validade contratual, valores repassados, tipo de fornecimento, se houve processo licitatório ou compra direta, volume de produtos entregues, para quantas secretarias foram feitos os fornecimentos. Requerimento número 34, também do vereador Jonathan Aparecido Mesquita, requisitando informações acerca da empresa contratada para prestação de serviço de capacitação de motoristas, conforme processo licitatório número 29/2024, dispensa presencial 04/2024, a saber: cópia de contrato firmado entre a prefeitura e a empresa tomadora, data de realização do treinamento ou data prevista para a realização, verificação se a empresa tem cadastro como fornecedor do município, tipo de vínculo contratual, validade contratual, valores repassados, tipo de fornecimento, se houve processo licitatório ou compra direta, nota de autorização de fornecimento, setor de compras, secretarias atendidas pelo treinamento. Em relação aos projetos em pauta, os vereadores têm ido, dando entrada para a leitura em via às comissões permanentes, o projeto número 11, de 2024, denomina de rua Miguel Fonseca, o jogador público especifica, esse projeto não consta, mas de autoria do vereador Elton Henrique de Lima, E o projeto número 12/2024, que estabelece reserva de área não edificante às margens da rodovia estadual MG 35, ambos para dar uma entrada, daqui a pouco estará disponível no grupo.
Obrigado, Ranieri. Boa noite a todos que estão aqui no plenário da Câmara. Boa noite, senhores vereadores, servidores da casa, doutor Lauro, boa noite. A todos que nos assistem pelas redes sociais e pelo YouTube, o meu cordial boa noite também. Hoje é um dia muito especial, né, para nós todos, que hoje é o dia da conscientização sobre o autismo, né? Então, nós temos hoje um convidado que vai falar sobre também, e é muito importante, né, falar sobre esse assunto que hoje está sendo muito comum, né, com a nossa população no geral, né? Hoje a gente tem mais casos sendo diagnosticados, né? Mas nós vamos ter o Marcos que vai falar sobre um pouquinho para a gente daqui a pouco. Eu gostaria de pedir 5 minutos ou um pouco menos de intervalo, viu? Só para deliberar sobre uma emenda do projeto de número 12, de 2024.
Senhor presidente, antes que o senhor faz os 5 minutos, eu peço vista nesse projeto 124, viu?
Eu estou com dúvida, viu, seu presidente?
Qual que é a dúvida?
Está diminuindo de
15 para 5.
15 para 5. Isso contando o quê?
Não, é só a área não edificada. Edificável, né? E o DR, de domínio do DR, do centro da pista para a lateral da pista, são 12 metros. E tem mais uma faixa que é dentro do terreno, do proprietário ali. É do proprietário, mas ele não pode fazer nenhuma edificação ali, construir, nada. Então, para melhorar, para todos os empresários e quem mora ali perto, né, na rodovia ali, para não chegar nessa área, né, para não ter que ter notificação, e a gente sabe que tem muita casa ali que é muito próxima à rodovia. Então, para ajudar todo mundo que mora ali, para não receber nenhuma notificação, nenhuma multa do DR, a gente precisa de legislar sobre esse projeto.
Ô, presidente, e eu li o projeto, inclusive... Já existe uma lei, né, de 2019 que pode baixar de 15 para 5.
Sim.
E ali tem muitas áreas, o vereador Nico, no sentido da rodovia. Sim. Ali o cantinho do céu, ali para cima.
E o projeto original, ele veio descrito como será no mínimo de 5 metros. E a emenda será de até 5 metros.
Sim, vamos lá resumir um pouco aqui. Então, quer dizer que vai ser 5 metros contando ali da sarjeta, da canaleta ali da rodovia?
Não, do centro da rodovia. Do centro da rodovia até a margem do centro da rodovia para a margem, o DR tem 12 metros.
12 metros.
12 metros. Mas esses 15 metros, a gente vai diminuir essa área desses 15 metros para 5.
mas ainda vai ter as 12 do DR. Então ainda tem 17 de cada lado.
Não, é tranquilo, essa é a minha dúvida. Serginho, por favor, com certeza.
Obrigado, vereador Nico.
Sim, o DR deu embasamento para eles que em cima dessa aprovação, né, dessa lei, é que eles vão apresentar o recurso da notificação. Senão vai virar multa. Porque teve empresário ali que já pagou R$5.000 de multa.
Inclusive já tem empresário que já está desmanchando seus canteiros lá na frente, né? E nós estamos aqui para isso, para ajudar a comunidade. Eu acho que tem que aprovar sim, a minha opinião.
Então, estamos de acordo? Então podemos voltar então à sessão. Gostaria de convidar o Marco.
Olá, boa noite a todos. Bom, hoje nós viemos aqui para falar sobre o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Tá? Esse dia foi criado pela ONU lá em 2007, no dia 18 de dezembro de 2007, para que pudesse ser conversado e criar-se políticas públicas com relação ao autismo. Porque lá atrás era muito difícil se diagnosticar com essa deficiência. E a partir de 2007 começou-se a se entender que algumas condutas pessoais, podemos dizer assim, não eram tão normais para pessoas. Então, eles entenderam, foi criado, né, o nome autismo, e por isso que a gente vem aqui hoje para poder falar, né, das ações também que a própria Associação para Todos vem fazendo. A gente esse mês vai fazer algumas ações. A gente está criando o calendário ainda. Assim que ele estiver pronto, a gente vai colocar ele na nossa rede social, que é o Instagram. Tá? É importante também falar, pessoal, e mostrar esse cordão de girassol. Tá? Ele foi criado para as deficiências raras. Mas tem também o colar específico da pessoa autista, que é o colar de quebra-cabeça. Então, quando uma criança ela estiver usando tanto esse colar quanto o outro, ela tem sim que ser respeitada, tá? Ela tem prioridade em filas, ela tem prioridade em hospitais, ela tem prioridade em diversas áreas que têm que ser respeitadas. Tá? O ano passado, nós dá para todos, conseguimos aprovar juntamente com os vereadores aqui da casa uma lei que extinguiu o prazo de validade para laudos médicos para deficiências que sejam consideradas como definitivas, no caso o autismo é uma delas. Tá? Então, hoje, se a criança ela já tiver um laudo e esse laudo não tiver nenhuma informação a ser acrescentada, não é necessário que a mãe ou o pai vá, simplesmente marque uma consulta para que seja retirado um novo laudo. Então, isso é muito importante que todas as pessoas já se saibam dessa lei, né, que ela já existe, já está em vigor, e que a gente vem buscando cada dia mais, e a gente quer que as pessoas de Jaci estejam conosco. Então, podem nos procurar pelas redes sociais, como eu falei, pelo nosso Instagram. É só colocar no Instagram Associação para Todos, tudo junto. E pode nos procurar, lá vai ter o meu telefone, pode entrar em contato comigo, a gente vai explicar, a gente vai ajudar na...
Fala o número do telefone.
O número do telefone? Pode falar. É 11, meu DDD é 11, que eu era de São Paulo, né, hoje resido aqui em Jaci. 96770-0967. Meu nome é Marco. podem me procurar, podem me chamar, inclusive, pelo WhatsApp, e a gente vai estar conversando. A gente sabe que, principalmente para os pais de primeira viagem, né, quando tem esse diagnóstico, ficam bem perdidos, ficam sem entender as possibilidades, ficam sem saber qual caminho trilhar. E é isso que é para todos, ela vem se propor. Ela quer ajudar a tentar fazer a pessoa trilhar esse caminho da melhor maneira possível. Né? A gente sabe que é árduo, que é difícil, a gente ainda tem tido muito probleminha, muita aresta que a gente ainda precisa acertar, né, na cidade, mas a gente sabe que a coisa está encaminhando, a coisa vem andando. Então, isso é o mais importante para a gente, dá para todos, que a gente tem conseguido, através, lógico, dos vereadores, a conscientização de todas as pessoas da cidade. Né? A gente sempre tem tido espaço aqui, toda vez que a gente pede para o Juninho, para os demais vereadores, sempre é aberto para a gente, para que a gente possa falar. E hoje é uma data que a gente não podia deixar passar em branco. Né? A gente tinha que falar, porque a maioria das crianças hoje que estão na nossa associação, elas pertencem a essa, né, hoje é dado como uma deficiência, né, para os fins legais, que é o aspecto autista. Então é muito importante que a gente esteja aqui e que a gente esteja falando sobre isso. Porque antigamente, principalmente eu falo por mim, né, na minha época lá atrás, quando se nascia uma criança com deficiência, elas eram meio que escondidas, e hoje isso é muito mais mostrado. Os pais, eles querem inserir essas crianças. Então, isso é muito importante, que tenhamos uma associação na cidade para que a gente não lute sozinho, porque é como eu sempre falo, eu, Marco, chegar na prefeitura, chegar num vereador sozinho, eu não tenho força. Agora, concentra. Agora, eu chegar aqui como associação, representando um coletivo, é muito diferente.
Mais forte.
Com certeza, tem muito mais força. Só que a gente precisa também da união dessas pessoas. Não adianta somente termos uma associação e não termos participação. A gente precisa de participação. Os vereadores mesmos vêm sempre os eventos. Sou eu e a Rosana, e algumas pessoas, sim, a gente tem algumas pessoas que estão sendo sempre mais participativas, mas a gente precisa buscar que todos participem, independente de deficiência ou não. É isso que é o importante. Eu não preciso eu ter uma deficiência para eu me compadecer com o outro. Eu tenho que apenas ter consciência que aquilo vai ajudar alguém. Então, realmente, o convite que fica aqui é para que todos da cidade nos procurem, para que todos venham conhecer a Pra Todos, para que todos venham nos ajudar com as nossas ideias, para que todos possam nos ajudar, inclusive com esse mês que a gente vai propor ainda algumas ações na cidade. A gente ainda está pensando algumas coisas, está formulando. A gente já fechou duas palestras, que a gente só está fechando horários e local, mas a gente vai ter duas palestras com profissionais da área, e também estamos propondo algumas outras coisas, como a gente já fez, né, a conscientização através dos nossos experimentos, que alguns vereadores participaram com a gente. Foi muito legal. A vivência, a Rosana está falando aqui, a vivência, na verdade, né, então foi muito legal, porque essa vivência ela foi criada justamente para quem não tem uma deficiência, para que ela consiga se colocar no lugar do outro através disso. Então é isso que a gente quer. A gente quer essa conscientização através do que seja. Ah, eu me identifico com a causa, eu tenho um filho, eu tenho um primo, não importa. Mas que venham estar com a gente, que venham nos ajudar a crescer e fazer com que a cidade também cresça com isso. Bom, eu agradeço, não vou me estender muito, né, até porque vocês têm um monte de coisa para votar, mas agradeço mais uma vez pela oportunidade, mais uma vez, por poder estar nessa casa, né, que a gente sabe que é a casa do povo. Engasguei. A gente sabe que é a casa do povo, então eu agradeço por poder estar aqui e falar mais uma vez sobre esse assunto. E a gente com certeza vai estar aqui muitas outras vezes. A gente sabe que, né, como eu falei, os vereadores estão ao nosso lado. Então, para nós é muito importante isso. Muito obrigado a todos.
Valeu, gente. Obrigado.
Obrigado, Marco. É muito importante, né, tudo isso que o Marco levantou aqui sobre a associação, a importância desse mês, a importância do colar de girassol, bem como o de quebra-cabeças, né, que simboliza o autismo. Lembrando também que a importância do colar que o Marco está usando, que é o de girassol, é porque é para identificar pessoas que têm deficiência oculta. Isso aí a gente... Porque às vezes a pessoa pode se deparar com alguém na fila do banco ou supermercado, está lá com cordão, mas ele não é cadeirante. Ele não tem uma prótese. É importante, o Marco está lembrando que a Associação para Todos criou um crachá, né? Onde tem o QR Code, que tem o laudo médico. Então é muito importante deixar bem claro o significado, né, do cordão de girassol e de quebra-cabeças. Marco, obrigado, Rosana, obrigado por fazer parte dessa associação que é muito importante para o nosso município. E diferente, né?
E com isso consegue-se um diagnóstico mais precoce.
Isso é importante. Isso é importante porque, como a gente fala transtorno do espectro autista, realmente a gente não tem como falar assim, fechar um diagnóstico com algumas características. Porque cada pessoa esboça não é uma característica diferente, né, do autismo. Às vezes a pessoa ela não consegue ficar em lugar que tem muita gente, outra não pode com muito barulho, né?
Senhor presidente, queria, né, só parabenizar o Marco, né, com a esposa, de estar abraçando essa causa tão nobre, né? Eu tive muito tempo com as mães, sei da dificuldade que eu fazia a linha de lavras, né? Fiquei mais de 2 anos, sei da dificuldade, orientei elas que fizessem uma associação, mas elas não sabiam como fazer, de que jeito, e o Marco veio aí para somar, né? E está fazendo um belo trabalho.
Deus,
obrigado.
Deus tem o tempo para tudo. Né, tem um tempo para sorrir, tem um tempo para chorar, né? Pronto. Então, eu falo e ele fala o capítulo, o versículo e o livro. É melhor assim. Então, há tempo para tudo. O vereador Jonathan batalhou nessa causa, onde eu trabalhei por um tempo também com o público, com esse público, com os deficientes também, não ocultos, né? Então, nessa época, eu nem pensava em me candidatar a vereador. Eu trabalhei muito com essas crianças e via a real dificuldade das mães e, mais ainda, de quem tinha que fazer os seus tratamentos em Lavras, né? E hoje a gente pode contar com a melhoria, né? Tanto do setor público, bem como a Associação para Todos, que é uma associação que tem muito a somar no nosso município. Então, gente, voltando à pauta, eu fiz um requerimento, né, porque eu sou questionado na rua sobre qual fim levou o caso hacker. Então a gente não pode ficar numa apneia, né? Porque como a gente é cobrado, a gente tem que dar respostas. E a gente tem que fazer os requerimentos, né? Para isso. Até onde eu sei, a Caixa diz que não tem culpa, né, que ela não vai devolver o dinheiro porque foi uma transação lícita dentro da instituição. Então é muito importante, né, a gente ver para que conta foram pagos esses boletos, para a gente ver o nome de quem, qual cidade, para a gente ver quem foi o beneficiário, bem como também o computador que foi hackeado, porque nele contém informações muito relevantes para a investigação, porque a gente tem que chegar até o autor ou a autora ou os autores, né, os algozes desse crime, porque é um crime contra o nosso município. Então, eu acho que o computador ele tem que ser periciado para ver se o hacker deixou algum vestígio ali, né? Então, é muito importante esse computador, bem como a gente saber sobre para quem foi pago esses boletos, na conta de quem.
Então, presidente, até mesmo porque é muito dinheiro, né?
Muito dinheiro, quase meio milhão, né?
E tem que correr atrás, porque o dinheiro está onde? Tem que saber onde está o dinheiro.
Senhor presidente, vale ressaltar também que na última reunião eu pedi que o senhor montasse uma comissão, né? E no qual o senhor nomeou eu, o Rogério e o Nico. Né? Essa semana aí a gente já vai reunir para poder levantar esses documentos com a Polícia Civil lá na Caixa e chamar alguns funcionários também da prefeitura. Obrigado.
Bem como também é importante todo requerimento, toda indicação que é feito aqui no plenário, porque mostra a lisura do nosso trabalho como vereadores, né? E a nossa preocupação para com o bem da população e o dinheiro do povo. Quero desejar boas-vindas ao vereador Nelson Galvino. Seja muito bem-vindo de novo ao nosso plenário, Nelson. Que Deus ilumina o seu caminho e as suas decisões junto ao plenário dessa casa. Diante desse disposto, eu quero passar a palavra franca para os senhores vereadores.
Em Nelson.
Senhor presidente, boa noite.
Boa noite, vereador.
População presente, população que nos assiste pelo Facebook, pelo YouTube ou pelas redes sociais, os vereadores, Olívia, Nico, Jonathan, Célio, Juninho, Rogério, Banana e o Elton. E o vereador Cordinho, né? Agradecer mais uma vez a presença nessa casa. Sabemos que ficamos um ano e quatro meses fora dela, mas saímos do Legislativo, fui para o Executivo, para poder beneficiar a quem mais tanto precisa nessa cidade, que é o povo. E tenho certeza que com o meu trabalho desse um ano e quatro meses lá embaixo, eu consegui conquistar o objetivo, que é de ajudar as pessoas. Sei que muito há que fazer ainda, né, temos muito o que fazer, não adianta a gente ficar só nas falas, mas sim trabalhar. E foi isso que eu fiz lá, junto com o Fabiano, né, e com a FIA, dia após dia tentando resolver o problema da cidade. Aqui mandando os problemas e lá tentando resolver. É claro, como todas as cidades, não somos, né, não somos Deus. 100% é só Deus. Mas tentamos, de várias formas, tentar amenizar o máximo os problemas de Jaci. Senhor presidente, aí, Olívia, já estou lembrando. Ressaltar aqui esse um ano, quatro meses que eu fiquei lá, muitas coisas foram feitas, muitas obras, né, muita dedicação. O prefeito Fabiano está empenhado em continuar agora esse finalzinho de mandato dele e terminar tudo aquilo que começou, né. Foi falado aí da obra, da orla, está sendo feita uma análise na obra. E eu creio que um mês e pouco, a orla já retornará com as atividades de revitalização dela. Né? Do jeito que está, a gente passa lá no final de semana, já está lotado de gente lá, né, fazendo seu churrasquinho, brincando com a família. Sabemos que não está bom, mas agora com a revitalização dela, eu creio que a população e a circunvizinhança aqui de Lavras e região poderá vir desfrutar da beleza natural que a gente tem, que é Jaci. Sabemos que a nossa economia hoje é o cimento, né? É o cimento, calcário. Mas eu creio que daqui a uns anos, né, a economia maior de Jaci será o turismo. E é para isso que a gente está aí, para a gente poder fomentar mais esse turismo. Porque daqui a uns dias, né, a gente às vezes pode nem ter mais a fábrica aí, mas sabemos que o turismo pode preencher esse espaço e trazer benefícios. O turismo traz emprego, as pessoas vendem mais, os hotéis ficam mais cheios, mais eventos na cidade. E é isso que a cidade precisa. A cidade precisa ser alegre. Senhor presidente, primeiro dia de trabalho voltando depois de um ano e quatro meses, e trago boa notícia para a população, junto com o vereador Elton. Em 2020, nas eleições para deputado, todos sabem que eu apoiei aqui o deputado federal Charles Evangelista e apoiei o deputado Carlos Lindomar. Né? Sabemos que nenhum dos dois foi eleito. Né? Aqui em Jaci teve uma votação expressa, mas nenhum dos dois foram eleitos. Mas o Charles Evangelista não deixou de cumprir com suas palavras e os 3 milhões e meio que ele prometeu ao longo desse tempo todo foram depositados na conta da prefeitura. Entendeu? Qualquer vereador está aí, pode pedir os empenhos, as contas que estão lá. E hoje, o Carlos Lindomar, amigo pessoal meu, né, amigo do nosso jurídico Lauro, encaminhou para mim o pedido que eu fiz para ele, uma emenda de R$500 mil, que foi dada pelo deputado Federico, da cidade de São João del Rei. Então essa emenda está aqui, R$500 mil, para poder ajudar no asfalto da cidade. Entendeu? Então, assim, vereador, ele está aí para isso, para fiscalizar e para correr atrás de deputados sérios, pessoas sérias, comprometidas com o município. Não adianta, igual eu falei, falácias, vários vereadores no mandato passado, milhões para lá, 500 para cá, 200 para lá, mas o dinheiro nunca chegava. E o nosso chega, não só o meu, como todos os vereadores aqui, teve as suas emendas e chegaram. Inclusive o do Juninho já está até acho que listando um carro. Uhum. Né? Então, as emendas chegam. Seu de Oliveira, né? Da vereadora Oliveira. As emendas chegam e a população se beneficia com isso. Porque não adianta, papel só não vale nada. O dinheiro tem que estar na conta e o prefeito, R$160 mil um carro de 7 lugares, qual que é o outro, Juninho?
R$50 mil
para a Academia do Ar Livre. Top demais. Então é assim que a gente tem que trabalhar. Estou voltando agora. O que precisarem de mim, estou à disposição. A população sempre já sabe, mesmo eu estando fora aqui da Câmara Legislativa, quando estava no gabinete lá na prefeitura, sabia o caminho de lá. E agora eu tenho um caminho daqui também, e sabe onde é minha casa? Eu estou aqui prontidão para poder resolver. Entendeu? Tenho, graças a Deus, tenho uma ponte entre eu e o executivo, né, onde o prefeito é muito meu amigo, e tenho certeza que o que for possível vai ser feito para melhorar mais a cidade. Podemos falar aqui, ó, nesse tempo todo, que linda aquela escola lá da Serra, uma coisa magnífica que a gente presenciou, a gente foi lá, entendeu? Uma escola modelo para a região, onde vários prefeitos estão indo visitar lá para poder copiar na sua cidade. Então, ou seja, Jaci está virando referência, né? Na saúde, e Jaci está virando referência. Cada dia tem um médico diferente lá. Aí fala, está 100%? Não está 100%. Entendeu? Quem dera se tivesse 100%. Mas fala para mim qual cidade está 100%. Mas a gente, sim. A gente se preocupa com a saúde de Jaci. Temos vários médicos. Temos tudo. Se a pessoa precisar, a pessoa internou, precisou de uma cirurgia lá na hora, sai a cirurgia. Precisou de uma UTI? Tem a UTI. O CISLAV está lá, as consultas estão saindo. Sabemos, gente, que tem dificuldade, sim. Tem coisas que não saem de imediato mesmo. Entendeu? Amanhã o Elton está indo buscar os remédios. Entendeu? Remédio chega toda hora na farmácia. Todos, 15 dias, de mês em mês, chega remédio. Mas não são todos. Sabemos que não são todos. Não conseguimos todos. Entendeu? Mas tem remédio também. Mas, assim, sabemos as críticas. Vamos pegar essa crítica, vamos absorver. E o que a gente puder, crítica construtiva é sempre bem-vinda. Entendeu? É desse jeito que se faz a política. O vereador, ele pega o problema da população, traz o plenário, coloca aqui no microfone, e os vereadores que são da base, e até o mesmo que são da base, vai até o prefeito e tenta selecionar. Solucionar os problemas. Agora, ficar falando, mas não pode sentar com o prefeito lá ou arrumar um jeito de acabar com o problema, não adianta. Entendeu? Falar, não resolve o problema de ninguém. Então, que a gente continue, né, nessa união, independente da política. Política é dia 6 de outubro, tem muito tempo para isso, e o povo não está preocupado com a política de dia 6 de outubro, está preocupado com agora. E agora somos os novos que estão aqui para poder ajudar a população. O senhor presidente, o vereador Jonathan, ele fez um requerimento aqui, ele fez para a prefeitura, e a prefeitura tem que responder. Mas como ele usou da minha empresa, eu vou já responder para ele, depois a prefeitura manda a resposta dela. Vereador Jonathan, a minha empresa ela não tem vínculo nenhum com a Prefeitura Municipal de Jaci. Desde 2013. A empresa Nelson Espigalvinho, ela presta um serviço para a população de Jaci, serviço funerário, que inclusive, graças a Deus, é excelência no que faz, né? Sabemos que a morte, quando pega de surpresa a família, é uma coisa que a família perde um ente querido, é uma coisa que é muito triste. E a minha empresa, ela veio para isso, ela veio para confortar os cidadãos que perdem essa pessoa. Né? Quem aqui hoje não perdeu alguém? Então, só para deixar bem claro, eu estou respondendo a como você perguntou, e não foi diretamente para mim, foi para a prefeitura. A minha empresa, desde 2013, ela não presta nenhum serviço à prefeitura, ela não tem nenhum vínculo com a Prefeitura Municipal de Jaci, ela tem, sim, um compromisso com a população de Jaci. Qualquer pessoa que tocar a campainha lá e precisar do serviço dela, ela sim prestará o serviço. Agora, eu, como vereador, eu posso te responder. A Prefeitura de Jaci, ela tem, como todas as cidades têm, um auxílio funeral. Esse auxílio ela é repassado diretamente para a família. Toda família que venha perder um ente querido aqui em Jaci e tem uma situação de renda mais baixa, ela pode procurar assistência social, e assistência social, sim, repassa para a família, na conta da família, o valor, que é de R$ 1.400. E assim, sim, a família pode escolher a minha funerária, como ela pode escolher a funerária de Lavras, ou a funerária que ela quiser em qual cidade. Então, só vou deixar bem claro, ele não perguntou para mim, mas eu estou respondendo para toda a população. A empresa Nelson Messias Galvini, ela não presta nenhum serviço para a prefeitura, sim para a população. Sobre o projeto aqui, 11/2024, que dispõe sobre normas acerca da prestação de serviços funerários e administrativos cemitérios municipal, o que acontece? O prefeito, ele pensando na população, porque cemitério é uma obra que ninguém quer fazer. Qualquer prefeito que chega tem medo de fazer um cemitério porque fala que não dá voto. E o prefeito falou que ele não está preocupado com voto, ele está preocupado em sanar os problemas da cidade. Então ele foi, fizemos um projeto, conversamos bastante, fizemos um projeto, e hoje está lá, um belíssimo projeto. Uma obra linda, entendeu? Porque independente de se é um cemitério ou não, tem que ser uma coisa digna. E o cemitério de Jaci vai ser referência na região de Lavras, na região do sul de Minas. Um cemitério bem feito, adequado, com capelas de velórios bem feitas. E ele precisa funcionar. E ele já está no final de acabamento para poder fazer, para entregar para a população. Não é para o Nelson, não é para a funerária Carvalho em Lavras, não é para a funerária de ninguém. É para a população. É para quem precisar. O cemitério, infelizmente, o cemitério atual nosso, ele já está superlotado. Né? Foi feito um planejamento na época da prefeita Cia, ela fez aquelas gavetas lá, mas isso já tem 14 anos, 16 anos, não sei. Então o tempo se passou e precisou, foi necessário fazer outro cemitério. Então a gente tem que tomar cuidado, o vereador Rogério já pediu vista, né? Eu espero que ele tenha algum parecer sobre essa vista dele, apesar que o vereador nenhum aqui, quando pede vista, tem que falar o que foi analisado, mas o vereador João agora pediu a vista, mas a gente precisa que esse projeto seja aprovado para a gente poder inaugurar o cemitério, porque depois que estiver pronto, a gente precisa de pessoas lá de Varginha, fugiu minha palavra, da Secretaria de Meio Ambiente, eu acho, deve ser isso mesmo, para poder liberar ele, para ele poder funcionar, entendeu? Então, o vereador está com a vista, espero que ele possa analisar, né, nesses dias agora, e depois devolver para a gente poder aprovar. O cemitério não é palco político, não, entendeu? O cemitério, ele vem já desde o ano passado, infelizmente agora que terminou ele, e precisa entregar, né? Como a obra lá em frente a cervejaria lá na serra, né, aquela praça lá, a orla. Então a gente precisa entregar, porque o cemitério, a orla, qualquer outro prédio comum que a prefeita está fazendo, não é do prefeito Fabiano, não é do Nelson, não é de nenhum vereador aqui, era da população. Entendeu? Independente se vai ser inaugurado agora ou não, é da população. Entendeu? O benefício será para eles. Então, é isso aí. Tamo aí, chegamos agora de novo, tamo junto. Se precisar de mim, estou à disposição. Hoje eu me nomeei de novo como líder do prefeito, né? Para poder, toda a reivindicação que vocês quiserem, só passar para mim, que eu vou até ele. E vocês também têm porta aberta lá, todos os vereadores lá. Apesar de tudo, a gente é a Câmara que mais atua junto, Legislativo e Executivo. Tá bom? Deus abençoe a todos e uma boa noite.
Obrigado, vereador Nelson. É muito importante, Vossa Excelência, falar em união, porque vamos ver se agora, com a mudança de alguns secretários, né, realmente a gente seja respeitado como autoridade. Porque a gente sabe de alguns secretários que realmente não têm moral e acha que pode andar com o nariz em pé por aí. Até hoje, vereador Elton, nós não temos nenhuma câmera instalada em Jaci. Vereador Nelson falou da Escola da Serra, né? Ela ficou muito bonita, né? Apesar de ter que terminá-la ainda, porque na parte da frente, onde foi mostrado, ficou maravilhoso. Aonde ficou tampado pelos púlpitos lá atrás, está horroroso, que eu vi. Eu vi. Não adianta, né, a gente ter uma escola moderna, porque a gente está indo na contramão dos países de primeiro mundo. Porque nos países de primeiro mundo, como Inglaterra e tal, era um ensino assim, de forma digital. Hoje eles viram a importância da escrita. Isso daí qualquer um de nós podemos entrar aí e ler artigos científicos para se inteirar desse assunto. Porque hoje nós temos celular, onde a gente não escreve mais vereador Elton, vereador Olívia, vereador Nico, e a gente sabe da importância da escrita hoje na educação, né? Nós não estamos usando somente a tecnologia, nós estamos usando também o caderno, mas diante de um gasto dessa magnitude, a gente não tem sequer proteção ainda para as nossas crianças dentro, fora das escolas. Vereador Olívio, pode continuar, por gentileza?
Doutor Nazaré.
Presidente, você me dá só mais um minutinho?
Sim.
Você me desculpa. Ressaltar a presença do ex-secretário de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de Jaci, senhor Arnaldo. Senhor Arnaldo, seja bem-vindo a essa casa, tá? E meus parabéns pelo excelente trabalho que você fez nesse tempo que você passou na Prefeitura Municipal de Jaci.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, jurídicos, servidores da casa, população aqui presente e todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Né? Quero aqui também desejar, né, um bem-vindo de volta ao nosso vereador Nelson Galvino. Só um ponto aqui, eu gostaria de falar, né? O Nelson é vereador, né? Já foi vereador, já foi vice-prefeito e hoje ele está como vereador. Foi ali para baixo, ficou lá um ano e quatro meses como chefe de gabinete. Estou falando, pessoal, porque algumas pessoas às vezes parecem cobra, né, dele algo como se ele fosse o prefeito. E não é. O prefeito se chama Fabiano da Silva Moretti. E a vice-prefeita Maria do Cinho, mais conhecida como Fia. Né? Então, ele esteve ali sim como chefe de gabinete. Retornou para cá, né? Então, desejamos aí todo um bem-vindo e que Deus possa abençoar ele, né? Como todos nós aqui. E é bem verdade, essa Câmara aqui tem um diferencial, que nós somos bastante unidos, né? Temos aí mostrado nesses mais de 3 anos, aí trabalhando junto com o nosso executivo. Então, muitas coisas foram feitas porque essa Câmara também está trabalhando junto, aprovando os projetos, né? Os recursos e assim por diante. Tem muita coisa ainda para ser feita? Tem, né? Tem muita coisa ainda sendo feita, né? A gente espera que até o final desse ano. Isso, com certeza, tem mais coisa para ser feita do que foi feita, isso é bem verdade. A gente espera que, pelo menos, essas obras que estão aí sendo feitas, que possam ser concluídas até o final de 2024. E nós torcemos para isso, a gente torce para que isso possa acontecer. Torcer para que isso não possa acontecer é torcer contra a nossa própria população. Né? Então a gente torce para que todas essas obras possam ser concluídas aí o mais breve possível. Né? E falando em projeto, só quero chamar também aqui a atenção desse projeto, de fato, do cemitério. No início da nossa gestão, né, nós cobramos muito ali sim, do executivo que mandasse para cá um projeto para fazer um novo cemitério. Eu mesmo fiz isso várias vezes. Então ele mandou para cá um projeto. Nós aprovamos. Então agora, esse projeto chegou aqui, já vai ser finalizada aquela obra, né? Então precisa, né, de ser aprovado. Porque senão vai inaugurar uma obra e vai ficar lá parado. E eu vejo que é muito urgente, porque se nós formos naquele cemitério nosso ali, está superlotado. Ali já tem, foram feitas ali algumas gavetas no caminho, né? Na calçada, ali na passarela ali. Túmulo mesmo, é isso? Então, por quê? Não tem mais espaço. Né? Não tem mais espaço, então fez o que deu para ser feito. Né? Então, a gente está aqui já esse projeto há um bom tempo. Foi pedido aí, visto do nosso vereador Rogério, a vista é importante sim, para a pessoa analisar direitinho, porque tem projetos que ele, né, é mais complexo, não dá para votar assim muito no toque de caixa, não. Então, assim, essa vista, a vista ela é importante, não tem como a gente questionar a vista, né? Mas a gente pede que possa analisar com carinho esse projeto, porque a gente vem com uma certa urgência, né? A aprovação desse projeto para dar sequência.
A partezinha ali, com relação ao projeto, eu pedi vista porque é o seguinte, o projeto,
ele tem algumas taxas a ser cobradas, né? Vai ser tipo agora no IPTU. A gente sabe que as outras cidades também são, né? Então, eu...
De uma unidade fiscal por cada serviço prestado.
Por cada serviço prestado. Eu estou achando meio alto os custos, entendeu? Aí eu pedi vista, eu estou ainda... até pedi o jurídico, estou analisando aí para ver se tem possibilidade de colocar uma emenda para ver se reduz um pouco essas taxas.
Sim, muito bom, senhor vereador. Eu também ia falar dessa linha mesmo aí. Tem que analisar direitinho, se poder, né, se caber alguma emenda, né, que se faz. Né, mas isso que a gente entende que é bastante urgente. E o outro também projeto que está parado aqui nessa casa há bastante tempo, eu não sei se vai pôr em votação hoje, né, senhor presidente, é a respeito das limpezas do terreno. Né, vai colocar hoje, né? Porque tem muito pessoal que está nos cobrando, muitos lotes sujos, reclamando aí de muitos ratos, até mesmo escorpião, muitos bichos. Então eles estão reclamando bastante, então esse projeto vai ajudar bastante. Mas uma vez aprovado, a gente também pede o executivo que possa fazer valer a lei. Não é isso?
Porque isso daqui é uma adequação à lei.
Né? Isso, daí existe uma lei, né? Uma adequação, então assim, precisa também fazer cumprir ela, né? Então a gente espera, né, que esse projeto possa ser aprovado e que eles possam colocar em prática esse projeto. E considerando também as emendas, né? Que foram aí, o município de Assis, né? Ganhou, através dos nossos vereadores, né? Nelson e Melton, né? Assim como os demais, eu acho que chegou na hora muito boa. Né? A gente sabe que tem muita coisa ainda para ser feito. Né? Questão aí de asfalto mesmo, né? Muitas ainda as ruas do nosso município ainda não tem, né, asfalto. Então, vai, chegou. É isso mesmo.
Quem sabe agora a gestão pode, de forma competente, asfaltar a rua do Saci, porque a gente estava sem planejamento ali.
Sim, inclusive a gente fomos lá na época, né? Então eu fui com ele na prefeitura, falei, vamos lá na prefeitura para nós conversar diretamente com o prefeito, nós fomos lá no gabinete lá, nós
vereador, dá uma parte?
Sim.
Eu estive hoje com o prefeito e ele pegou e falou que a primeira remessa de asfalto que vier agora é destinado à rua do Saci. Entendeu? É uma notícia que eu queria falar nas minhas falas, mas já adiantando, inclusive ele foi lá hoje, isso aí foi falado por ele e por muitos outros que estavam ali. Se vai concretizar, nós temos que cobrar, é claro, nós vamos estar cobrando, mas ele deu a palavra dele.
É isso mesmo, a gente fomos lá com ele, né, conversando lá com o prefeito, com o chefe de gabinete da época, né, o Galvinho, então falou que até no meio do ano ia tomar providência. Então, eu acredito que vai sair essa rua lá agora, né, que precisa, né, assim como tem algumas outras ainda. Então, a gente espera aí que tudo isso que nós temos cobrado, que possa ser concretizado até o final, né, na nossa gestão. E por hoje...
Aperta a palavra.
Sim, temos um minutinho.
Beleza, obrigado. Eu tinha esquecido, fui procurado hoje por um grupo de pessoas, né, de mulheres, que trabalham no final de semana em Lavras, e parece que o horário que ela sai não está dando divergência com o horário que o ônibus passa. Aí, através da presidência, com os 9 vereadores que pudessem assinar junto, a gente pedindo para fazer a operação, às vezes, nesse horário, do sábado e do domingo, no horário do ônibus, que acho que passa às 18 horas, ela sai às 4, mudar o horário.
Ela sai às 16 horas?
Isso, aí se a gente puder fazer isso, a gente faz um requerimento, fazendo todos juntos.
Depois a gente senta e vê o texto.
Isso,
né? Tá, faz ótimo. O texto para mandar o ofício.
Tá bom, então, muito obrigado.
Então, por hoje é só, tem toda uma boa noite.
Obrigado, vereador Nico.
Vereador Elton.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, ao jurídico, muito boa noite. A vocês que nos acompanham pelas redes sociais e a você que também que nos prestigia com as suas presenças. Está aqui o Tchão, que não perde uma reunião. Sebastião Puri, seja bem-vindo. Senhor Arnaldo, que já foi vereador nessa casa, chefe de planejamento também ali na prefeitura. Seja bem-vindo, senhor Arnaldo. Eu inicio as minhas falas deixando aqui um versículo. Filipenses, capítulo 4, versículo 13, que diz: tudo posso naquele que me fortalece. quando a gente cita algum versículo, consequentemente as minhas falas, elas vêm posteriormente àquilo que foi lido. Então, nós não devemos desistir jamais. Em meio às dificuldades, em meio a tudo que nós venhamos a passar, nós temos que sempre perseverar. E quando nós confiamos em Deus, tudo dá certo. Né? Eu trago com muita alegria, hoje aqui, indicada pelo senador Carlos Viana, uma emenda de R$800 mil para a nossa cidade de Jaci, para custear custos ali na Secretaria de Saúde. E quando eu me propus a entrar na carreira política, na vida política, mesmo há muito tempo atrás, já trabalhando como motorista de ambulância, e vendo todas as dificuldades que o nosso município enfrentava, quando eu me propus, eu falei assim, eu quero fazer diferente. Eu quero buscar aonde tiver recursos. Já tomei muito não lá na Assembleia em Belo Horizonte. Já tomei muito não. Já fui lá, já tomei não. E já fui também em alguns gabinetes que talvez, nós vamos arrumar. E não entrou, e não chegou nada. Mas isso, eu nunca coloquei exposto aqui em público, porque não foi concretizado. Mas todos aqueles os casos e todas as emendas que através do deputado que nós apoiamos, e infelizmente não ganhou, como o Nelson já falou, que foi o Charles Evangelista. Só através do Charles Evangelista foi 950 mil. Que através dos nossos pedidos, ele nos atendeu. E agora, a cidade de Jaci, juntamente com a emenda minha e do vereador Nelson, 1.300.000. Nos próximos dias, nos cofres públicos, e nós vemos que quando há seriedade, há resultado. Quando há seriedade nos trabalhos, há resultado. É por isso que muitas das vezes nós andamos nas ruas de Jaci e eles falam, essa Câmara é diferenciada. Porque, ao invés de procurar a cassação de prefeito, nós procuramos o benefício e o bem-estar da nossa população. Investigar nós temos, fiscalizar nós temos, mas nós temos um compromisso de fazer para o nosso povo, para a nossa gente. Então está aqui, agradeço ao senador Carlos Viana por essa indicação que será muito bem aproveitada, como tem sido feito. Todas as emendas que vêm para a educação, um belíssimo trabalho feito ali na Serra. Se tiver alguma coisinha para arrumar, é coisa simples. Mas a benfeitoria, a alegria que eu tenho de ver as minhas crianças chegarem em casa e falar que estuda lá na Serra e que lá está tudo beleza e eu tenho muita possibilidade de estar indo lá também e muitas oportunidades de estar indo visitar, eu vejo aquela belíssima obra. E, vereador, o presidente, às vezes a gente vê que a tecnologia, países de primeiro mundo, como você já tem dito, estão voltando, retrocedendo para a escrita, a gente vê que nós também temos que evoluir na informática, no mundo moderno em que nós vivemos. Mas lá, o aprendizado e tudo aquilo que eles ensinam, eles sempre têm a escrita também. Então, é um opcional a mais que eles têm com a tecnologia. Mas eu vejo a didática, tanto da Nicole quanto do Samuel, de escrever o nome. A gente vê que está sendo bem ensinado. Então, mais uma vez, parabéns a Silmara, que dirige muito bem a Escola Municipal Maria Luísa da Paixão e tem dado resultado. Resultados esses na Prova Brasil, que em breve nós teremos um novo resultado. Quero completar aqui, eu tenho certeza que já foi mencionado muitas vezes a entrada do bairro Planalto. Né? Sabemos que foi uma ideia idealizadora do Executivo, mas alguns vereadores aqui já fizeram esse requerimento para que seja melhorado aquela entrada, que ela é muito perigosa mesmo, né? Sem dúvida alguma. Hoje eu estive ali com o Thales, que me apresentou esse projeto, né? Não vai dar dano para... Você poderia estar mostrando ali, Sara, fazendo favor, enquanto a Sara vai mostrando esse projeto. E ele ali tem uma rua sem nome, né? Que, com conversas com familiares e também com o nosso executivo, ali a rua se chamará Miguel Fonseca, né?
Então, é pedido da população. Aquela entrada a gente vê que é perigoso mesmo. Então, vocês que estão vendo aí através das redes sociais, esse croqui, ele tem o interesse, a objetividade do projeto é que quem vem do lado da APAE para cá, ao entrar na cervejaria, não dê de frente com outro carro que está indo. Porque aonde tem aquelas árvores, ali terá um canteiro ao qual os carros desviarão pela direita e ao iniciar a creche, eles voltariam pela sua mão normal. Então, ali resolveria muito os problemas, né? Graças a Deus não teve, não sei se algum tem algum relato de acidente ali, acredito que não, mas que está perigoso sim.
Olha, só dá uma partezinha rapidinho.
Sim, tranquilo.
Aproveitando para reforçar o pedido para colocar as plaquinhas também, né, na rua, né, botamos.
Justamente.
Já está com o prefeito aí?
Prefeito. Eu já tinha conversado com o Thales hoje a respeito das placas, está faltando somente os postezinhos. Então, eu acredito que nas próximas semanas nós poderíamos aí estar concretizando isso aí. Né? Quero falar aqui um pouco, o Nico já falou, o vereador Nico, já falou dos lotes. Gente, estou indo à cidade de Divinópolis amanhã buscar medicamento para tratamento de dengue. É dipirona, outros analgésicos. Talvez não seria tão necessário se houvesse uma conscientização, obrigado pela palavra, vereador Rogério, da população. Isso aí seria um tratamento preventivo. Nós temos que ter a prevenção antes que aconteça o pior. E nós vemos que o caso de dengue está se alastrando por todo o nosso estado de Minas Gerais. E há alguns municípios, eu tenho conhecimento através de muitos motoristas ao qual eu converso em Belo Horizonte, que tem muitos municípios que estão entrando em calamidade, em pandemia mesmo, de dengue. Né? E já tive casos na família, graças a Deus, não peguei essa doença, mas quem pega fala que é muito ruim, né? Mas se nós cuidássemos dos nossos terrenos, dos lotes, gente, tem que ter uma punição mesmo. Tem que ter uma punição severa. Porque enquanto não mexe no bolso, vamos ser sinceros, enquanto não mexe no bolso, tem muita gente que não está preocupando. Às vezes é morador que nem aqui em Jaci mora, mas tem um lote aqui e o lote está sujo e está causando dengue. Então nós temos sim que analisar esses projetos e ser mais rigorosos. Pulso mais firme. Para quê? Para que esses problemas venham a ser sanados. Né? Já falei dos remédios. E eu quero aqui, mais uma vez, agradecer. Né? Agradecer ao seu Arnaldo, que esteve ali na frente da Secretaria de Planejamento, que fez um belíssimo trabalho, agora afastou por motivos políticos, né? Não somente ao senhor Arnaldo, mas também ao Fábio. Né? E quero dar boas-vindas àqueles que estão chegando para ocupar tanto a Secretaria de Transportes, na pessoa do Frank, tanto no planejamento, que é a Maria Luísa, não é isso mesmo? Não. O Pecker, e no lugar do vereador Nelson, que estava ocupando a Maria Luísa, isso. Meio ambiente, a Miriam, isso. Obrigado aí, né? Às vezes a gente começa a falar aqui, esquece de nomes, e depois a gente é cobrado. Né? Então, a vocês que estão chegando para somar, eu quero agradecer a vocês que estão disponibilizando essas vagas lá para poder seguir carreira política. Belíssimo trabalho, Arnaldo. Tem todo o meu respeito de tudo aquilo que o senhor fez e continua fazendo ainda pelo nosso município. Tenho certeza que tem mais a agregar ainda. Pode falar, Nelson, tem uns minutinhos ainda.
Tem um minutinho, você me dá, 2 minutos, você me dá uma parte?
Sim, sim.
Eu esqueci, aproveitar que o senhor prefeito está aí, parabenizar, prefeito, a alegria, não tem o que pague, a alegria que você proporcionou aos jovens, às crianças do município na Páscoa. Entendeu? As crianças ficaram felizes com os ovos de Páscoa que ganharam. Entendeu? Sabemos que é uma coisa insignificante para alguns, mas muito gratificante para outros. Você vê a alegria das crianças e os pais. Às vezes pais não podem, né, compartilhar isso com os filhos, mas aí a gestão, é isso, para isso que serve a gestão, para poder ajudar auxiliar os pais nisso. E você fez isso. Você, com o seu trabalho, a cada dia que passa, faz e faz mais para a população. Meus parabéns. E deixando bem claro, né, que o valor do ovo de Páscoa foi bem reduzido. Então, quem ganhou com isso é a população. É, entendeu? É, parabenizar a pregoeira lá da licitação e as pessoas que foram lá, e os vereadores que foram fiscalizar.
Com certeza, vereador Nelson.
Elton, só um minutinho. Não é insignificante. Eu acho que, assim, para algumas pessoas não é insignificante. Eu acho que todas as crianças ficaram felizes. E qualquer uma delas, porque criança, elas não têm maldade em nada. Então, elas mereciam receber, como também os adultos receberam. Então, assim, para um, eu acredito que foram para todos, foi o melhor presente.
Prefeito, Deus abençoe sua vida, pela sua administração. E eu quero agradecer que esses ovos de Páscoa me economizou nada lá em casa, uns R$150, que eu ia ter que comprar. Eu não comprei, porque as duas crianças me ganhou e eu também ganhei. Quero terminar aqui as minhas falas, deixando aqui o Salmo 33, versículo de número 12, que diz: como é feliz a nação que tem o Senhor como Deus, o povo que Ele escolheu para pertencer. Deus abençoe a todos.
Obrigado, vereador. Boa noite, senhor prefeito. Seja muito bem-vindo. É, queria aproveitar as palavras do Elton e dizer que sobre o ensino de Jaci, eu não o critiquei. O ensino, a forma de ensinar. É, a Silmara não tem nem o que expressar da Silmara. Eu conheço o gabarito da Silmara. Muito educada, cortês, como todo servidor público que ganha o dinheiro do povo, tem que ser. Silmara, obrigado pelo carinho que você nos recebe quando a gente vai na escola, mas eu quis trazer aqui uma constatação, né, científica, porque senão pode deturpar as minhas palavras aí depois, né? É, eu falo não de Vossa Excelência, né, mas a gente sabe que tem pessoas aí que vão querer deturpar as minhas palavras. E eu quero dizer de forma científica isso daí. É, não que a gente não tenha que nos modernizar, né? Mas a informática é diferente da tecnologia, né? Informática é diferente. É, sobre a entrada do Jardim Planalto. É, 2021... eu tive até um pedido do sargento Pedro, na época, e levei conhecimento do prefeito Fabiano, nesse mesmo ano, e conversamos também sobre o desvio, né, que até quem tinha dado essa ideia foi a Elaine, né, que mora justamente ali na esquina. É, ela tinha dado essa sugestão. Que bom que agora vai sair esse desvio ali, porque realmente é muito perigoso, tanto para quem dirige, né, para quem também está saindo ali da creche.
Sim. Ô, presidente, sem tomar muito tempo, aproveitando que o prefeito está aqui, a primeira remessa de asfalto seria para a Rua do Safi, a segunda para fazer serviço lá, palavras dele.
Vereador Olívia.
Olá. Vereador Jonathan.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos presentes. Boa noite a todos que nos acompanham pela rede social. Senhor presidente, eu começo aqui a minha fala, né, a respeito dos ovos de Páscoa, né? Eu, o vereador Célio, esteve no local. A gente foi sim fiscalizar, a gente esteve na licitação, esteve no local das entregas, porque na licitação, o vereador Juninho, Rogério e eu, a gente viu que os ovos, ele saiu assim, bem conta mesmo, né? Então, o porquê do vereador estar fiscalizando no dia da entrega, no dia da chegada do ovo? Porque vários anos atrás, era pequeno o ovo de Páscoa, né? Às vezes ganhava uma licitação de um ovo X e entregava Y. Então, isso foi a fiscalização do vereador. E é o dever de um vereador fazer isso. Né, gente, não estão fazendo nada mais, nada menos que a nossa obrigação. Então, a gente... E aí aparecem uns fake aí, uns babacas, né, que coloca lá, não sabe nem do que está falando, nem na licitação foi, e coloca lá para defender, né?
E a gente foi atacado por ter participado, por fazer o nosso papel. A gente foi covardemente atacado nas redes sociais depois.
Isso. E simplesmente hoje a gente vê, foi um ovo de Páscoa com qualidade. Primeiramente, eu agradeço a prefeitura, em nome do prefeito, e segundo, a gente que esteve lá também, né? A gente esteve lá fiscalizando. E que os vereadores vão sempre em outras licitações, sim, né? Senhor presidente, falando também aqui na fala que alguns requerimentos que eu fiz, sempre faço, mostrando o meu trabalho e por que que eu estar aqui, né? Se a população me pede, é lógico que eu vou fazer. Quem colocou aqui foi a população. Então eu tenho que fazer os requerimentos mesmo. Foi pedido, todos os requerimentos que eu coloco aqui é pedido de algum cidadão. E nesse requerimento que eu menciono a firma Nelson Golvino, eu estou pedindo nada mais, nada menos que a documentação da prefeitura só. Não estou fazendo nada mais que pedir os documentos necessários. Né? Chegou aqui, tudo ok, beleza. Né? Ele acabou me falando também que vai pedir da minha loja. Pode pedir, ui. É direito do vereador. Né? Então é direito dele de pedir. Se não tiver ok, que toma as providências também, né? Igual vou pedir outros alvarás de funcionamento também. Então é direito. Senhor presidente, recebi também aqui vários requerimentos já, né, respondidos. A gente vai fazer uma análise de tudo, né? O requerimento 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16. E 11. A gente vai fazer uma análise de tudo, pedir mais alguns requerimentos, né, para poder esclarecer para a nossa população. O senhor disse, senhor presidente, nas suas falas, né, a respeito do hacker que teve na prefeitura, né, que um sumiço, né, de um dinheiro que até hoje, já tem um ano, até hoje não descobriu nada. O senhor amontou uma comissão para a gente avaliar, né? Para a gente ver, chamar as pessoas que podem nos esclarecer isso aí, para a gente dar um respaldo à nossa população, que a gente é cobrado. Todos aqui são cobrados. Para onde foi o dinheiro? Cadê o dinheiro que sumiu? Não sei. Então, na última semana, pedi que o presidente fizesse uma comissão para analisar isso, junto à Polícia Civil, à Prefeitura, né, e à Caixa Econômica. Então, tem que descobrir para onde foi. E o computador também, que sumiu. Né, tem que descobrir para onde foi também. Porque esse dinheiro, gente, esse dinheiro aí, amanhã pode servir para um parente nosso querido, um ente nosso, que precisa de uma cirurgia, que precisa do remédio, que precisa do exame. Entendeu? Então tem que descobrir isso. Dinheiro não some assim, né? Outra coisa, senhor presidente. Senhor vereador Nelson, né, falou aqui que ficou um ano e quatro meses na administração. Quando ele saiu dessa casa, ele foi para baixo nos falando que ia resolver os problemas, que ia pegar todas as nossas reivindicações para poder sanar, menino resolveu nada. Nenhuma. Nenhuma. E outra coisa, pelo contrário, mais de 100 crianças que faz o uso do futebol aqui em Jaci não está sendo beneficiado porque eles cortaram a subvenção de R$3.000. Não repassaram mais nenhuma. Então, ele falou para mim que ia para baixo, que ia resolver os problemas, que ia ajudar. Ele foi um autor que pediu para cortar. Falou que não era para pagar. Então, para mim, não resolveu nada. Né? Resolveu nada de nada. E hoje, mesmo assim, o Jaci Futebol Clube, sem a subvenção, já caminhava e continua caminhando. Né? Mais de 30 cidades, ela está inscrita no campeonato Copa e Jaci Futebol Clube, de crianças de 8 anos até 18, 20 anos. Então é mais de 100 crianças beneficiadas. Está caminhando, né? Outra coisa, presidente. Sobre o hype, eu já falei, né? Outra coisa é os carros da prefeitura. Hoje, em um grupo de WhatsApp que a gente viu, faltou uma ambulância, porque ela está estragada, tem duas estragadas, tem dois ETs estragados, tem um MOB, tem dois caminhões estragados, uma patrol, uma para carregadeira, tudo quebrado. Inclusive o carro que eu estou fazendo linha escolar, não tem pastilha de freio não.
Parabéns, planejamento.
Exatamente. Zero. Então, já que o prefeito está aqui, eu peço que resolva esses problemas do carro, né? Porque as pessoas precisam. Hoje a moça precisou ir na UBS, teve que ser socorrida para o vizinho.
A parte.
Uhum.
Até mesmo porque é segurança do paciente e do motorista, né?
Exatamente.
Não pode andar no carro desse jeito, né? Tem que arrumar mesmo.
Exatamente. Né? Conversei com o Frank, chegou hoje. Ele falou que dá para resolver esses problemas, mas tem coisa que não espera, né? A ambulância não espera, né? Os doentes não esperam. Então a gente precisa que resolva esses problemas, que é os mínimos. Né? Não adianta falar, eu estou fazendo um PSF, se não tem ambulância. Preciso da ambulância. Então, esses são os meus pedidos, que quase não é atendido, mas são minhas reivindicações que a população me pede. E a gente vem aqui pedir. O trabalho do vereador, todo mundo sabe, é fiscalizar e legislar. A gente está fazendo com competência, né? Por isso que a Câmara que hoje é chamada da Câmara que mais ajuda o prefeito. Mas a gente não vê isso de contrapartida, de lá para cá. Né? Até para entrar na prefeitura hoje, a gente tem que entrar de cabeça agacha, porque, na verdade, alguns secretários nem cumprimentavam. Um bom dia, uma boa noite, isso é educação para todo mundo. Né? Todo mundo tem que dar um bom dia, uma boa noite. Então, a gente espera mais um pouco. A gente está aí no fim do nosso mandato, trabalhando todo dia, sem parar, inclusive nos recessos, né, vereador Rogério? Nos recessos é o que mais trabalha. Né? Então, aqui hoje fica minhas falas, senhor presidente. Desejando toda uma boa noite. E uma ótima noite a todos. Tchau.
Obrigado. Senhor presidente, eu fui mencionado na fala do vereador, eu posso responder?
Ainda está nos meus minutos, né?
Depois da, da vereadora Olívia.
A gente entregou a parte dele já? Ele mencionou meu nome, eu posso responder?
Tem um minuto.
Tá, não, é coisa à toa. É, ele comunicou aqui que um ano e quatro meses que eu fiquei lá no executivo, ao lado do prefeito, para ele não serviu para nada. Mas eu trabalhei para 7 mil habitantes, não foi só para um.
Vereador Olívia?
Isso. Senhor presidente, eu quero deixar claro à nossa população que quando eu falo que não fez nada, não é para mim não, eu não tenho prefeitura não. É para a nossa população. Eu fui eleito por 126 votos, 126 pessoas, mas eu também escuto a 7.003. Se eu levo as minhas reivindicações para eles, é porque o povo me pede. Muito obrigado, senhor presidente.
Agora, vereador Olívio. Sem mais a parte.
Boa noite, senhores vereadores, assessor jurídico. Boa noite a todos que estão aqui. E, como eu sempre digo, né, na reunião, quando as pessoas que estão nos ouvindo aí, assistindo pelo Facebook, o Tchão, né, sempre está aqui conosco, mas hoje nós tivemos, né, a presença de todos vocês. Espero que todos possam estar aqui toda terça-feira. Hoje o prefeito. Seja bem-vindo, Fabiano, viu? Que você possa estar vindo aqui mais em nossa casa. Do mesmo jeito que nós estamos lá na prefeitura, nós vamos lá na prefeitura. O Jonathan falou que às vezes, né, não concorda com o jeito que é tratado, mas eu sempre vou lá, sou sempre bem atendida e acredito que vou continuar indo lá e sendo bem atendida pela pessoa que eu sou. Até mesmo não vou lá diferentemente de nada. E as pessoas me respeitam e como eu a respeito elas. Então, que todos aqui sejam bem-vindos, que possam estar aqui na nossa casa. E como, né, eu sempre digo, esse ano de 2024 é um ano decisivo na política. Então, todos aqui, os novos vereadores, quem mais, né, secretários, servidores, que querem também, né, ser um pré-candidato a vereador, eles têm que mostrar o trabalho. E que a gente venha fazer isso com respeito, porque estamos usando essa tribuna aqui e as pessoas que nos assistem, as pessoas que estão aqui, elas não têm nada a ver com política, com politicagem. Então, a gente tem que fazer o nosso trabalho como a gente começou fazendo lá em 2021. Nós aqui, às vezes, somos tratados como oposição. Eu nunca fui oposição a essa administração. Nunca fui oposição. Todos os projetos, em 2 anos do meu trabalho como presidente, os projetos foram colocados em pauta e foram votados. E eu sempre tive a minha própria opinião de responder e fazer o que eu sempre fiz. E temos que trabalhar para a população de Jaci, como foi falado, 7.003 habitantes. Independentes, tivemos 246 votos, 146 votos, 119, 116... 70 votos, mas temos que mostrar o nosso trabalho e respeito. Estamos aqui para isso. Fomos eleitos para isso. E até o dia 31 de dezembro que nós vamos, né, estar aqui, porque dia 1º já é os outros que vão representar aqui, quem estiver aqui, a gente tem que ter respeito com a nossa população e trabalhar para isso. Então, não acredito que ficar aqui falando um com o outro e mostrando um para que veio ou deixou de vir, não interessa. Acho que interessa a gente trabalhar, fazer o nosso trabalho e respeitar um ao outro. Temos 9 vereadores, fomos eleitos. Temos, sim, que trabalhar junto com o Executivo, do mesmo jeito que o Executivo tem que trabalhar junto com nós. Acho que acredito quando o Jonathan foi falar aqui, 1 ano e 4 meses do vereador Nelson lá, porque ele falou aqui para nós que ele seria a ponte do Poder Legislativo com o Poder Executivo. E hoje, não adianta dizer que hoje nós temos, sim, sempre foi falado, a oposição e base. Logicamente, não estamos toda hora da prefeitura como uma base. Às vezes nem tem certos assuntos que nós não estamos mencionados com os 9 vereadores. Acredito que a base, sim, está conhecendo e falando, sim. Mas nós, às vezes, não estamos. Às vezes, é faltoso, sim, com nós. É faltoso. Eu não sou hipócrita de dizer que onde o prefeito Fabiano está, ele menciona, sim, a Câmara como foi a melhor que ajudou. Não sou hipócrita de não falar isso,
mas que teve coisas a deixou a desejar, não falo do prefeito Fabiano, mas de outras pessoas deixou sim a desejar. Hoje eu posso falar que, me desculpa o dizer da palavra, mas o senhor que se refere ao chefe de planejamento, tivemos sim dificuldades e hoje, a partir de hoje, eu não posso mencionar o nome dele por ele não estar presente nos locais, mas como aqui usando a Karine, como ele estava como secretário de planejamento, eu podia falar sim, mas hoje eu não falo da pessoa dele, do trabalho que ele fez mais, porque ele não está lá. Mas que o secretário de planejamento deixou a desejar com nós, Câmara, com alguns, principalmente comigo, que muitas vezes nunca fui nem cumprimentada. Tudo bem, mas aqui está o meu desabafo e já vou falar, porque eu não preciso falar para ninguém nas costas de ninguém. E temos que trabalhar para o nosso povo. Hoje, as pessoas que estão lá, que estão hoje no lugar de quem foram secretários, que elas sejam bem-vindas. Eu quero continuar trabalhando, sim, sendo ouvido por eles, do mesmo jeito que eu fui quando eles estavam secretários, quando estavam com o chefe de departamento. Eu quero continuar trabalhando e tendo essa empatia com cada um deles, porque nós precisamos um dos outros, independente de qualquer coisa, mas esse ano é um ano decisivo para a política do nosso município. E como todos aqui são pré-candidatos, todos que estão aqui, até mais mesmo alguém que estão sentados nas cadeiras, são pré-candidatos, todo mundo tem oportunidade de falar e fazer e mostrar o seu trabalho. Não foi há 3 anos, não foi 2 anos, vão ser os 4 anos e dia 6 de outubro as pessoas hoje têm a oportunidade de escolher. Escolher os vereadores, escolher o prefeito e o seu vice. Então temos que trabalhar pensando nisso, da população. Tem falhas? Tem falhas. É difícil, é bom mostrar tudo que está de bom? Nós concordamos e batemos palmas, mas também não podemos ser cegos em ver o que falta. E cobramos sim. E é nosso direito cobrar. É nós temos esse dever de cobrar, porque a nossa população, às vezes, ela não tem o acesso que nós temos. A população, às vezes, não tem esse acesso. Nós temos esse acesso. Então, nós temos que cobrar, nós temos que pedir requerimento, nós temos que pedir indicação. E hoje, os secretários que estão lá, o procurador do município, eles têm, por educação e obrigação, em responder. Porque se chegar um papel aqui dentro dessa casa, para qualquer um, nomeando como qualquer um dos vereadores, nós temos que responder. Então, é direito de todos. Tem que responder sim, tem que fazer. Estamos, e não vou deixar de falar. O dinheiro que é gasto no nosso município é do povo. É para o povo. E todos os secretários que prestam, têm que servir? Têm que servir. E bem, um serviço bem prestado. Eu vou falar sempre, eu sou uma servidora do município e eu tenho certeza que o meu trabalho, quando eu faço ele, eu faço com excelência e faço porque eu estou servindo a população. Ainda mais uma população que eu conheço, uma população que é a minha população. Então, eu vou servir com qualidade. Boa noite. Eu vou servir com qualidade. Então, hoje, tudo que um servidor fizer para a população, não está fazendo mais do que sua obrigação. Porque o dinheiro é para a população e da população. Então, temos que pensar nisso. Infelizmente, eu fico... Entristece em saber que um município desse, com pessoas tão queridas, pessoas que precisam, pessoas humildes, porque eu tenho certeza que as pessoas humildes, ninguém vai procurar o prefeito Fabiano, ninguém, nenhuma... A pessoa humilde já se procura um dos vereadores para reclamar de algo. E são as pessoas que mais precisam. Mais precisam de nós. E elas não fazem isso por ter medo de estar incomodando. Mas nós temos que trabalhar para todos. Não é só para um grupinho, ou para achar que está certo, ou pensar que tudo está certo. Todos nós somos falhos a cada instante. Somos falhos. Se hoje foi uma palavra falada aqui, às vezes converteu em outra coisa, mas nós somos falhos todos os dias. E a gente tem que ter consciência disso e tem que ter consciência que o povo, que a porta que você vai bater em agosto, acredito que no dia 16 de agosto, mais ou menos, que a gente vai poder sair nas casas, que as portas que a gente vai bater ali, as pessoas vão nos atender com a cara de satisfação, ou mesmo, então, às vezes, indignado, porque não fez, não aconteceu o que eles esperavam. Mas temos que ter cara e coragem e humildade de atender cada um. Porque nós temos 7.003 habitantes. Nós não temos só 2.000 que vai eleger um, ou 1.000 que vai eleger um, ou 100 que vai eleger outro. Então aqui tudo é igual. Temos que trabalhar para todos. Boa noite. Fiquem com Deus.
Obrigado, vereador. Vereador Rogério Tungas.
Boa noite, presidente. Boa noite. Colegas vereadores, nosso assessor jurídico, funcionários, né, agora com mais dois, né, Sara e o Leandro. Cumprimentar aqui os presentes, né? Sebastião Leonardo, vereador mais votado aí de Jaci, presente. É, o prefeito também hoje aí presente. E vamos falar que bom que seria que fosse, né, se ele tivesse toda a reunião. A gente ia falar o que tinha que falar para ele e tentar resolver para nós. Cumprimentar também o senhor Arnaldo, que foi vereador comigo. Todos os outros são presentes aqui. Paulinho também, né, Paulinho? Pré-candidato. Temos pré-candidato Olívia, pré-candidato Nelsinho. E os ânimos, gente, tem que se manter e conter esse ano. Esse ano é um ano difícil, um ano eleitoral, e temos que ter frieza e saber conduzir a vida, né, de todos nós que estamos aqui na vida pública. E também cumprimentar os internautas aí do Facebook e o YouTube. E também a rádio, né, que parou. Falar com o prefeito direto que está aqui. A rádio não funciona. É, o seu prefeito está falando de primeiro volta. Não sei se ele vai ajudar, se é com as pernas, próprias pernas da rádio. Deus quiser. Então é isso aí, vamos lá. E vamos deixar nosso povo ouvir então a rádio de tanto nós cobrarmos aqui. Vamos dar início lá às obras. Quero falar também aqui do dia do autista, né, gente? Do autista hoje. E falar que é uma coisa que nós temos que respeitar, sim, igual foi dito aqui no início da reunião, né? Temos aí vários problemas para resolver e estamos aqui para tentar resolver todos. Quero falar também do projeto aí que está na casa e que chegou, que é a questão da rodovia, que está, né, diminuindo para 5 metros a metragem aí do DR. Então, vamos adequar a lei federal, sim, para ajudar a nossa comunidade. São as casas que já estão construídas, não tem como desmanchar. E nós estamos aqui para isso, é para ajudar e para votar todos os projetos que a gente vota. Porque não é um projeto para o prefeito que está aqui. Nós estamos votando projeto para o município. Então, eu acho que nós estamos aqui para isso, para ajudar o município, né? Então, estamos aqui para isso. Eu sei separar muito bem o lado político e o lado pessoal. Então, eu acho que estamos aqui para cobrar, sim. E tudo aquilo que nós falamos aqui na tribuna é porque o povo cobra nós lá fora. Então, se cobra nós, a nossa obrigação é vir trazer para cá. Porque nós estamos aqui representando o povo, para o povo, e estamos aqui para pedir e ajudar a população. Né? Tem também o projeto, né, da Força da Energia, né, o vereador Júnior até fez uma emenda, quando sobrasse as energias lá, que fossem doadas para a nossa comunidade carente. E até hoje parece que não deu também seguimento.
Os painéis, né, fotovoltaicos?
Os painéis da fotovoltaicos. Falar um pouco da orla, né, que realmente, desde o início, está essa briga, essa confusão toda. E é buraco, é sujeira. A gente até pediu para se colocasse nos banheiros químicos no final de semana. Que mesmo a situação que está sujo, né, e bagunçado daquele jeito, o pessoal ainda usa, né? Então, que limpasse, pelo menos. Na verdade, o Corguim agora saiu, ele fez lá uma ação, né, um projeto, e limparam lá, e ficou bom. Então, poderia limpar, né? Pelo menos, colocar um banheiro químico no final de semana, para a nossa comunidade, então, usar lá da orla e dar seguimento. A zona rural, gente, também aproveitar, né, a chuva deu uma cessada, arrumar os lugares. A gente faz isso, né, quando para a chuva a gente pega e, né, pega o material, guarda para usar a hora que está chovendo, que tem lugares aí que quando chove não sai, principalmente no Passa 3. É uma vergonha, se passar alguém mal lá, morre porque não consegue sair. As estradas péssimas, né? Falar também do dinheiro da prefeitura, né, que está sumido, que o hacker roubou, né, sei lá o que aconteceu, se roubou, se tirou, e foram, ou se foi emprestado para alguém, e faz falta. Por que faz falta? Tem gente na prefeitura que ganha salário mínimo,
que não está recebendo salário mínimo. Por quê? Porque não está atualizado a lista do estatuto.
O vereador, você já não tinha nessa pauta aí do salário mínimo?
Pode.
Porque hoje tem muitos né, servidores que me mandaram mensagem perguntando né, do salário mínimo, que hoje estaria vindo o projeto para essa casa dos servidores, mas até o momento não chegou, né, Nelson?
Senhor prefeito, você pode falar quando adivinha o projeto? Pode. Pode?
Eu.
O senhor quer falar na tribuna?
Quer falar aqui? Fica melhor.
Todo mundo fica vendo bermuda, né?
Com essa bota aí não tem como colocar calça não, porque...
É boa noite a todos. Depois, gente, volta o tempo do Rogério aí, que a gente precisa falar mais. A pauta está grande aqui, ó. É que gostaria de agradecer a Deus, a todos vocês aqui, a oportunidade, jurídico, presidente, demais, vereador, Olívio. É, a gente sabe que a gente está numa casa, a gente vive numa democracia, e a gente tem que respeitar, né, todas as opiniões, todas as ideias, mas sempre com o propósito de trabalhar e servir a nossa população. Nós tivemos, tá, gente? A gente tivemos uma dificuldade, que eu já falei para vocês, a respeito do estudo de impacto, né, doutor? Financeiro, o Rogério sabe muito bem, também sabe, durante os próximos anos. Então, a gente contou com a ajuda do Zé Augusto, eu gostaria de agradecer publicamente aqui o Zé Augusto, entendeu? Que ficou esse feriado, todo ele lá, entendeu? Só não finalizou ontem, porque ontem a gente teve um probleminha no sistema da prefeitura, onde o nosso TI resolveu, hoje está rodando. Então, e eu já aproveito, tá, presidente da Câmara? Se tudo correr bem, amanhã eu entro com o projeto e peço uma reunião extraordinária. E essa reunião extraordinária é de suma importância a presença de todos e que nós possamos aprovar esse projeto. Pois, se passar do dia 5, nós não podemos mais fazer, porque entra no período dos 6 meses, né, senhor jurídico? Então, a gente não vai poder. Então, tudo indica que quinta-feira ou sexta-feira, entendeu? A gente vai ter. Pelo prazo, 3 dias, né? Então, vou ter que pedir amanhã cedo para ficar quarta, quarta, quinta e sexta. Então, poderemos fazer essa reunião aí na sexta, por volta do meio-dia.
Mas se for de comum acordo de todos os vereadores, a gente pode fazer antes.
Gente, eu acho que é muito importante, porque é regime de urgência e é algo que requer mesmo. Gente, tem muita gente que está recebendo salário abaixo do mínimo. Serviços gerais, serventes, vigias, entendeu? Monitoras. Então o pessoal está recebendo mesmo, então a gente está fazendo esse estudo. E também tem uma questão que a gente está arrumando, que é das técnicas de enfermagem. A Olívia sabe muito bem disso. Nós temos, se não me engano, 10 técnicas de enfermagem, que elas estão lá na categoria 9, mas recebendo na categoria 3. Entendeu? Aí a gente está fazendo essa adequação também. Que são as. Vai vir junto também. E já aproveito, gente, se o senhor me permite,
claro.
Porque teve o entrave na porcentagem das... O entrave, lógico, justo, entendeu? Porque se não votava o mínimo, não tinha como também votar das diretoras. Então, nós temos diretoras, volto a falar esse apelo pelas nossas diretoras. Independente, elas tiveram oportunidade, outras tiveram oportunidade de concorrer e não quiseram. Então, nós temos professoras, gente, de um cargo. Então ela ganha um salário dela e ela poderia estar indo embora para casa. Na parte da tarde está em casa. Hoje ela fica durante toda a jornada, então ela fica mais um período. Na verdade, para mim, eu porque não posso, senão eu pagaria mais um salário para ela. Porque além dela ficar um outro período, que é igual a uma função de uma outra professora, ela ainda tem a responsabilidade, o CPF e toda a rotina na cabeça dela. Se falta isso, falta aquilo, está passando isso, a professora faltou, aquilo e tal. Então eu acho mais do que justo. Se vocês puderem também votar a questão das diretoras, que a porcentagem é uma porcentagem justa. Não é 100%, acho que é 70% para quem tem um cargo só e 50% para quem tem dois cargos, alguma coisa no sentido, agora eu não lembro.
Já foi votado 40, parece.
Já foi?
40 e 50.
Já foi, mas só que a hora que foi fazer a conta lá, Rogério, o esquema lá, foi feito sobre remuneração e sobre vencimento, teve uma questão assim. A hora que foi calcular,
sobre o salário básico.
Então, a hora que foi calcular, realmente não compensa. Hoje eu tenho um exemplo, que é a Meire lá de Lavras, ela falou assim, prefeito, eu vou te agradecer muito, eu não vou conseguir ficar, entendeu? Porque
mas,
eu estou pagando para trabalhar.
Mas isso daí já poderia ter sido adequado com a mudança do texto, né? Que era só colocar, tirar salário base e colocar remuneração.
Mas a gente,
chegaria a essa porcentagem.
Mas a gente sentou com elas falaram que não seria viável.
Mas eu não entendo qual que é a diferença do aumento de 70% e mudar o texto, né? Mudar o texto da lei, no qual o beneficiado vão ser as diretoras e vai ter o mesmo benefício ou a mais.
Sim. Mas vocês acham que mesmo esse projeto estando aqui, ele tem que ser alterado ou ele, do jeito que está...
Não, foi mandado ofício pela mesa para o procurador e ele falou que não ia mudar. É só mudar o texto,
por isso,
não é problema.
Eu quero deixar bem claro, Fabiano, que esse projeto era para ele ter sido votado. Conversei com a diretora Silmara. O entrave, na verdade, é do procurador que não quis mudar o texto.
Eu vou procurar saber, porque eu não estou muito enterado com isso. Então, eu vou ver com ele lá e a gente volta a conversar. A gente tem até... E no dia do envio do...
Porque
dia
5 já é...
A gente
presta, né?
Não, esse... Não. A gente já aproveitar, como vai ser um outro tipo de reajuste, um outro tipo de gratificação, né, doutor? Eu acho que não convém deixar passar para o dia 5, não.
Então, prefeito, assim...
Eu acho que não convém.
Assim não convém. O outro que o senhor já fez, que já resolve de uma vez. Isso fica mais fácil.
Eu estou falando isso para deixar claro que, igual a vereadora Olívia disse, a gente não segura nenhum projeto.
Não,
a presidência da Câmara não segura nenhum projeto. Nunca segurou e não vai, porque é para o bem da população. Né?
O MPN também vai estar nesse... Nessa revisão?
Não, o triênio independe, né? O triênio é você fazer o cálculo lá e poder fazer isso.
Porque tem uns que algum servidor até me parou falando que não recebeu.
Mas nós temos que analisar, John, caso por caso, porque nós temos aquele período de 1 ano e 7 meses que ficou paralisado por causa da pandemia. Então, nós temos que olhar caso por caso. Porque um exemplo, uma pessoa que tinha data de nomeação aqui no município, um exemplo minha, de 1º de janeiro de 2007. Eu fiquei paralisado 1 ano e 4 meses, então, quer dizer, a minha data para efeitos, não para aposentadoria, para tempo de serviço, mas a minha data para contagem de triênio e quinquênio, ela vai sofrer uma alteração. Entendeu? Aí você vai ter que esticar ela 1 ano e 4 meses para frente. Então, tem que olhar isso aí. Às vezes, lá está aberto. Quem está mexendo com isso, gente, é a Deise. Quem parar vocês, você fala assim, eu não vou saber te responder, então pode ir lá, você vai procurar a Deise. Entendeu? Aí a Deise vai parar e vai olhar. Ela já está orientada para isso. A orientar e falar para as pessoas, ó, a sua data agora a partir de quando. Porque, na verdade, eu penso, né, a data é 2/1/2007. Mas agora não é. Para efeitos de...
Prefeito, deixa eu fazer a censura aqui. Esse projeto está vindo?
Qual?
Esse que o senhor vai mandar, do pessoal do salário mínimo, vai vir só o domínio da enfermagem? Esse regularizando a tabela do domínio da enfermagem.
Isso, e agora eu vou
fazer
tudo restante. Eu vou analisar para ver a questão do da diretora.
A diretora. Não, se eu tive na Anver, e lá está fazendo um cálculo dos professores também. Parece que tem umas letras, estão 7, 8 letras atrasadas.
Ó, a gente teve esse estudo, a gente já sentou. É quem vereador que teve o dia que a Anver foi lá, a gente sentou. Gente, se for colocar do jeito que a Anver fez, o município, ele não consegue, não. Ele não consegue. Nossa, gente, é enorme. É enorme mesmo. Então, não tem como. Aí a gente optou, de agora para o primeiro momento, aqueles que estão muito gritantes, que é o salário mínimo, o pessoal da enfermagem. Esses que a gente está... É que está muito gritante, porque se for pegar, aí a gente já não está falando só dessas categorias, não. Aí está falando de motoristas, de todos os servidores. Aí é uma coisa enorme. Ressalta aí da enfermagem, é o funcionário efetivo que tem lá no concurso de 2006, que foi nomeado em 2007. Então o nome das meninas lá, Carminha, Diva, Neia, essas meninas, Aline, Rose, Thaís. Isso, as meninas de 30 horas. Então, quer dizer, é algo... Isso, vocês é outro concurso. E eu cheguei atrasado, gente, vamos aproveitar que a gente está aqui, aí vocês aproveitam também, se vocês tiverem alguma dúvida, se quiser me cortar, pode cortar, tá, presidente? Não,
a respeito ali desses projetos que nós estamos aqui. Uma, que é o da questão lá do nosso cemitério. Tem muita gente, eu acredito que tem pessoas procurando vocês, que estão querendo comprar um lugar para o seu ente querido, para poder... O cemitério está ficando muito bom, faço um convite para vocês poderem ir lá visitar. Então nós vamos fazer tudo direitinho. Vocês podem olhar aí que a gente colocou uma unidade fiscal, é nada exorbitante que ele vai poder... É R$100. Então, e vai ser... Não, por ano. Não, é para poder efeito de manutenção por ano. Agora, para a pessoa que vai usar a gaveta que não tem túmulo, ela vai usar uma unidade fiscal para os 3 anos que ela utilizar a gaveta do
município. Prefeito, deixa eu perguntar uma coisa. A questão do cemitério velho, não teria ter a opção de você mandar um projeto com ele mais barato, não? O que vai ficar parado aqui?
A gente pensou, Rogério, no sentido, porque o custo e a manutenção acaba sendo o mesmo. E acaba sendo até mais difícil, né? Não, mas acaba sendo que nós vamos ter que arrumar mais funcionários, porque um funcionário não vai dar conta, não. Não vai dar conta, não. Entendeu? Vai ser muito pesado. Entendeu? E a gente está lá. E nós vamos criar um administrativo lá no cemitério, vai ter uma pessoa que vai dar expediente lá. Então, é uma coisa muito bem organizada, muito bem elaborada. O projeto que eu mandei também hoje cedo aqui, vem em conflito em razão com as empresas. Nós não estamos pedindo nada além do que a lei federal já permite. Entendeu? E a questão também do repasse da Fundação Salvar. Hoje, todo o município sempre teve o convênio com o Corpo de Bombeiros. Só que hoje está mudando isso, essa metodologia de repasses, não somente quem já assim, mas quase por todo o estado. Então, o Corpo de Bombeiros mesmo criou essa Fundação Salvar. Então, e essa Fundação Salvar, ela que vai poder, que vai captar os recursos para poder fazer os investimentos necessários nas unidades e companhias que forem acordadas. No caso nosso aqui, o Corpo Bombeiro lá de Lavras, que é uma unidade que muito nos ajuda, nos auxilia, tanto em viaturas, tanto nos projetos, Bombeiro Mirim e outras coisas mais aí. Então é muito importante, gente, vocês olharem com carinho isso aí. Por que que eu digo isso? Nós estamos no mês de abril agora e esse projeto é um projeto para os próximos... Para este ano. Então, quer dizer, eles estão deixando de receber material de limpeza, material de expediente e outras coisas mais aí.
Senhor prefeito, já falando, o senhor falando do repasse, já aproveitando o ensejo que o senhor está aqui, eu quero saber da Vossa Excelência se vai fazer o repasse para o Jaci Futebol Clube, igual o senhor falou que, né, dos Bombeiros Mirim, que está ali fazendo o seu papel. Sim. E já se o Futebol Clube também faz o seu papel, né, com as crianças do nosso município.
Então, o Jaci Futebol Clube é uma instituição, lógico, com documentações, com tudo, estabelecido dentro daquilo que prevê a lei. E a gente repassou sim duas parcelas. O projeto de lei foi aprovado em 10 parcelas.
Em 10 parcelas.
Entendeu? E a gente teve uma questão de problemas assim orçamentários, aonde que nós tivemos uma certa dificuldade, aonde que o jurídico nos orientou. Ouvi falar aqui, aproveitando o gancho, não foi o secretário, o chefe de gabinete que cortou, não foi, entendeu? Eu também, independentemente de qual for a denominação política, eu acredito que para a nossa população não existe isso. Existe 7.003 pessoas, como a gente falou aqui, entendeu? E é onde nós trabalhamos e buscamos sempre o melhor para todo mundo. Entendeu? A gente precisa sentar. Já chamei o Bituca várias vezes, entendeu? Para a gente sentar lá. A gente sempre fala que vai, inclusive tem uma mensagem dele aqui, falou que ia passar lá hoje. Conversei com ele ontem, ele não passou. Então a gente, tudo sentado, entendeu? A gente chega a um denominador comum onde que todos vão ganhar.
O senhor falou que é o orçamento que estava estourado?
Não, não é orçamento estourado. Entendeu? A gente está com problemas orçamentários, onde que nós tivemos muitas dificuldades no nosso orçamento. Com a mudança do nosso sistema, que nós passamos da beta para SH3, que é o meu sistema hoje aqui do poder da Câmara. No nosso orçamento ficou muito dificultoso. E ele ficou um pouco mais dificultoso ainda também porque houve alguns entraves aqui por parte do legislativo. Nada incorreto, nada isso. Somente a questão lá de travar aquela dotação orçamentária onde que vocês mesmos, a gente recebeu, o papel da denúncia lá, onde que a maioria de vocês assinaram, entendeu? Onde que nós vamos responder ao Ministério Público e vamos entrar com o Adim, porque eu, pelo meu conhecimento, pelo tudo que eu entendo, entendeu? Eu nunca vi um poder legislativo poder entrar numa folha. Você não vai fazer a dotação, você não vai suplementar nessa fonte. Eu acho absurdo. Se você já me deu 5%, se eu quiser suplementar 5% lá e o resto eu me seguirá depois, é uma coisa assim. Então aí a gente até brincou com o Rogério. Não, o Rogério falou assim. Isso. É. O Rogério falou assim, Rogério, é inconstitucional o que a Câmara fez. Eu até falei com ele na rua, porque vocês posaram um negócio ali. Entendeu? Aí eu também. Aí o Rogério falou, mas vocês também fez errado. Vocês formentaram. Estando coberto. Eu falei assim, gente, então não vai ter que discutir lá para frente, não. Então deixa ver lá como é que vai fazer, então. Então, vamos sentar. Eu já tenho uma mensagem aqui, posso te mostrar. Estava esperando o Pituca lá hoje, ele com certeza ocupado. A gente senta, a gente conversa, a gente puder fazer.
Perfeito.
A gente faz.
Através dos planejamentos futuros para o esporte infantil, nós temos também uma pré-negociação com uma equipe também.
Isso.
Que é planejamento já do esporte nosso.
Sim.
Também, né?
Com certeza, além das outras ações, né? Mas se a gente for ficar falando aqui, eu vou tomar muito tempo de vocês aqui. Qualquer coisa a gente está à disposição.
A última coisa, prefeito, é nas suas redes sociais. Do executivo com o legislativo, aí só não preciso bloquear, não, porque ele só tem que falar de projeto para mim.
Não, você pode falar. Mas eu bloqueei vocês no.
Bloqueou tudo. Instagram, Facebook.
Ah, não.
Tudo.
Nós bloqueamos no particular.
Então, mas no. Na
particular eu posso te bloquear, ué.
Não, lógico. Uhum. Igual eu também te bloqueei. É.
Mas depois que você já estava bloqueado. Mas vamos entrar nesse caso, não, gente.
Tá certo. Não,
isso
mas.
Isso aí é conversa de criança. Isso aí é outra coisa. É.
Mas em bem para a nossa população, não, só um minutinho, por favor. É, para o bem da nossa população, que a gente precisa olhar os projetos que o senhor manda. Hoje mesmo teve um projeto aí que eu fiquei sabendo agora à tarde. Isso eu tinha mandado já de manhã.
Não, mas é porque porque ontem, se vocês olharem aí, esse projeto aí, gente, esse projeto, eles receberam a notificação no dia 20, não sei o quê, 23. Aí veio o feriado, essas coisas tudo. E ontem eles me chamaram lá na empresa deles. Então, eles me chamaram, eles pediram, pelo amor de Deus. E tá, então, graças a Deus que vocês já estão votando. Mas de início, eles gostariam mesmo assim, porque eles têm até quinta-feira para protocolar o protocolo, que vocês estão tomando atitude. Graças a Deus, eu acredito que vocês vão votar hoje. Mas o protocolo já foi enviado para eles poderem fazer a defesa. Não quer dizer que eles estão livres, não. Entendeu? Tem, ó, o Bloco Forte está correndo o risco de ter que derrubar aquele prédio. Entendeu? E hoje, o Bloco Forte, hoje, ele emprega mais de 50 pessoas. E entrega blocos na região sul de Minas. Então, quer dizer,
não,
é uma grande fonte de renda.
Ele
então,
chegou muito em cima, mas nós já.
Nós não, mas ele foi em cima por causa disso mesmo, entendeu? Mas essa foi a necessidade maior. E eu estou inteira à disposição, tá, gente? É que o meu telefone ainda está aberto, tá, gente? Ó, todo mundo que quiser me ligar, pode me ligar que eu estou à disposição. Você não foi bloqueado no telefone, não.
Ô, prefeito, eu fiz uma indicação hoje ali para os nossos servidores, para poder, quando for pagar as férias, prêmios, para dividir, por exemplo. Secretaria de Educação um tanto, Secretaria de Transporte, e assim, para cada um ter a oportunidade de receber.
Sim, Olívia, então eu vou aproveitar para responder. A gente pagou em janeiro e fevereiro. A hora que chegou em março agora, eu cheguei lá com mais de 50 requerimentos. Você pode olhar lá agora, lá pode sair na primeira hora. São todos deferidos. A hora que chegou para questões contábil e para questão financeira, o pessoal falou assim, não vai dar não.
Mas eu falo assim, não já é por isso mesmo que eu pedi, fiz a indicação para que colocasse as quantidades, por exemplo. Você vai estar lá na pasta da saúde, no caso, a minha pasta. Aí lá na pasta da saúde você vai ter, vou pagar 5 para a saúde hoje, 5 para a educação, 5 para o planejamento, 5 para o transporte. É, porque aí ninguém, por exemplo, não fica lá, só a educação pagou 20, só a saúde pagou 20, entendeu?
Entendi. Mas eu agradeço a oportunidade e desculpa aí estar de bermuda. O tempo do Rogério acabou, gente.
Só prefeito, obrigado, viu?
Fabiano, obrigado.
É isso aí, gente. O prefeito aqui na Câmara, a gente já aproveitou, tirou um monte aqui de
voltando o seu tempo, viu, Rogério?
Não, mas aqui agora está tranquilo, vou só rapidinho. A gente torcia aí para que o prefeito pudesse mandar o reajuste também para todos os funcionários, né? Mas como ele mesmo disse, ele vai ver se manda já até amanhã esse projeto do salário mínimo, que tantos cobramos, né, Célio? E esperamos estar aqui, vamos estar aqui, se Deus quiser, para votar.
para eles, que são os mais necessitados. Não vão preocupar com o projeto de gente que ganha muita coisa, não. Vão preocupar primeiro com eles. Depois a gente preocupa com o restante, né? Então é isso aí. É, a questão da comissão, o presidente foi nomeou, a questão do hacker, que sumiu o dinheiro, nós vamos estar analisando isso com carinho. Uhum. Já estive na polícia lá em Lavras, junto com o nosso assessor jurídico, com, como é que é o delegado? Dr. Leandro Prada. Dr. Leandro Prada, nos recebeu muito bem, está analisando, fez alguns pedidos para a prefeitura, também para a Caixa Econômica, e talvez vai parar na Polícia Federal, por quê? Porque é Caixa Econômica Federal. Então tem que dar uma solução para isso. Eu acho que aí, ó, esse dinheiro que vai aumentar aqui, não vai ver o impacto do projeto que vai chegar amanhã. Não é tanta coisa não, porque é pouca gente. Então acredito que 500 mil que está sumido aí, não sei quanto mais, era 1 milhão, né? Voltou um pouco. Eu acredito que vai servir muito para o nosso município, questão da folha também. Que ele juntando na folha, o índice abaixa. Automaticamente o dinheiro sobe e o índice da folha abaixa. Aí pode olhar com carinho também para o direito que é dos funcionários da prefeitura. Porque a prefeitura não é nossa. Os funcionários são eternos.
Vereador, e nós vamos pedir.
Vários funcionários aqui de vereador hoje que vão precisar de dinheiro para aposentar.
Nessa
que adianta subir ticket para 500 mil reais? Tem que subir é o salário. E quando você aposentar, você recebe o salário real que você recebe. Pode falar.
Nessa comissão, já vamos pedir o repasse na hora que acertar certinho com juros e correção, porque tem um ano sumido. É muito.
Um ano. Você quer falar uma coisa? Você não pediu não, né? Então, gente, é isso aí. A gente pede, então, isso aí. O segmento da Orla, né, se Deus quiser continuar. Se não for continuar, pelo menos colocar uns banheiros lá para ficar fazendo xixi perto da casa do nosso vereador, Agauel, outro banana. Faz mais não? Vergonha é isso.
Manter limpinho lá na da casa do El também.
Esse dia caiu uma bicicleta lá, que tem um buraco grande lá, né, banana? Tirou?
Acabou.
Oh, graças a Deus.
E agora tá fazendo uma visita, ficando bom demais lá.
E um pedido também que eu deixo falar aqui, tanto para quem quiser ouvir, o prefeito, é colocar plaquinha, gente.
Mas já tem
também,
um buraco lá no remendo, já ouvi.
Porque nós vamos provar mais uma aqui agora, né? Se Deus quiser, já vou provar tudo que tá aí. O projeto. E para finalizar, o projeto da rodovia. São todos os meus amigos de infância lá em cima do Rogério, do Ronaldo, de todos eles, né? Ali da Dalila, do pessoal do Cantinho do Céu, e vai servir para todo mundo. Então eu acho que é de extrema importância esse projeto. Viu, gente? Está aí o projeto. Vamos votar sim, o prefeito mandou. E depois, não vai falar que é isso, não. Todos nós estamos de acordo. O prefeito fez e nós vamos aprovar o projeto. Porque se a Câmara não aprovar, também não vale. Então, nós também estamos participando da administração. Né? E a gente torce para que tudo dê certo para nós também seguirmos juntos nesse caminho de dar certo, né? E é isso. Acho que falou bastante. O prefeito também usou um pouco do tempo aqui, vai atrasar muito. É só isso mesmo. Obrigado.
Obrigado, Rogério. Rogério, é importante as suas falas, né? Mais uma vez, eu destaco o requerimento de número 30, que pede informações sobre o computador, sobre as contas que foram depositadas, esse dinheiro, né? Foi pago. Então, aí, caiu em alguma conta. Então é importante esse computador para a Justiça Federal analisar ele, né? Para ver de onde que veio e quem foi. Porque aí nós vamos ter...
A palavra agora para o vereador Sérgio.
Vereador Sérgio, o senhor está com a palavra.
Pois não, boa noite, senhor presidente. Doutor Lauro, servidor dessa casa, nossa população que nos prestigia, né? Pessoal das nossas redes sociais, sobrou pouca coisa para me falar aqui, mas eu gostaria de fazer um comentário sobre alguns comentários. O Nelson pediu aqui que o pessoal faça um requerimento em grupo e leva até o conhecimento da impressão do Cristóvão para que mude o horário de um ônibus. Seria bom lembrar do meu pedido que eu fiz da última semana, que é para colocar uma guarita lá. O Fabiano estava aqui, eu ia reforçar o pedido para ele, que como ele que é o executivo, para poder colocar aquela guarita lá no trevo da UFA, lá para servir a nossa população, porque a guarita que for colocada lá vai servir a nossa população, porque é o nosso povo aqui que trabalha lá. Lembrar também que o Nelson disse que o cemitério, a orla, a escola, as outras obras todas aí, é de suma importância para a nossa população. Deixar uma dica aqui, o Fabiano já falou aqui, a subvenção também é de super importância para a nossa população, que atende as nossas crianças. E talvez vai resolver um problema futuro, que uma criança está ali no esporte, porque no esporte vai evitar de arrumar problema, né? Dá os parabéns para a Dengue, que eu fiquei sabendo que contratou um pessoal aí para a Dengue, né? Alguém falou, eu também não vejo nas redes sociais.
Caiu no diário oficial não, as convocações não, porque eu estou acompanhando. Mas na semana passada eu tinha feito a indicação, porque só tem dois funcionários. E hoje também eu fiquei sabendo, né, o Fabiano, o prefeito Fabiano, falou que dia 20 alguma coisa vão né, inaugurar ali a nova sede da vigilância, que estava no horror, está lá debaixo mesmo, eles vão usar aqui a antiga brinquedoteca. Então vai colocar a caminhonete nova e vai inaugurar lá.
Bom, também, senhor presidente, e o pessoal que está nos assistindo, gostaria de agradecer aqui em público a recepção que nós tivemos. Eu e o vereador Jonathan fomos até as escolas na última quarta-feira para realmente sim conferir se o que foi comprado é o que estava sendo entregue. A princípio, sim, foi um ovo de 500 gramas. Um ovo de 564 com um docinho depois lá no fundo e mais um copinho. Aí, capaz que o docinho pesava 100 gramas, capaz do ovo não deu 500 nada. Mas nós pesamos, mas deu as 534, né?
É uma balança para confirmar aí para a nossa população.
Não, sério, espera um minutinho. O vereador ganha para isso. É para fiscalizar mesmo, hein? É para ir, acha, gosta quem gostar.
Tem um doizinho lá, mas...
Mas tá
aí pra fazer o papel.
Esse negócio de não gostar, não, hein?
Infelizmente, o vereador Rogério, parece que incomodou alguns, né? Tem umas brincadeirinhas aí que nós olhamos ali, mas nós não deu importância não, nós não fizemos mais, nada mais nada menos que o nosso trabalho. Eu queria falar até um palavrão aqui, né? Que teve um... pra não falar, pra não ficar muito feio. Não, mas tá bom, nós não fizemos nada. Gostaria de agradecer demais, gente. Fomos muito bem recepcionados. Na escola Padre Emílio, pela Maísa, estou dizendo o nome da Maísa, mas fomos recepcionados por todos os funcionários que nós passamos por lá. Passamos na entrada, o pessoal da portaria, lá dentro, nos chamou. Fomos na escola estadual, o Tiago Magela, fomos muito bem recebidos também. Fomos do Planalto, chama Labib?
Labib.
Fomos recebidos pela Meire. Fez questão, faz favor, chega aqui, vamos na nossa sala, vamos conversar, nos mostrou, fomos aqui na Darlene, na onde nós, a comissão está até merendou, né? Uma merenda de excelente qualidade.
Vereador, você é?
Foi não?
Eu perdi o fio da meada, que você está falando que você foi visitar para olhar se os ovos estavam lá?
Os dois.
Tá, na Maruçaca você encontrou
não,
os ovos lá?
Não.
Né, Célia, a contagem, né, de quantas crianças ia receber. A gente foi em todas as escolas para saber quantas crianças e a gente vai olhar na nota quantos ovos foi comprado. É esse não o trabalho, vereador? Né,
sim. Dentre todos os outros aí, gente, eu gostaria também de destacar a Escola da Serra. Além da Silmara e o Giovanni receber nós muito bem, mostrou a escola inteirinha para nós, contou a história da escola, mostrou isso, mostrou aquilo. Parabéns, viu, Silmara? Nunca fui tão bem recebido em um setor público quanto fui recebido nessas escolas que nós fomos. Quem dera se naquela prefeitura ali todos os funcionários fossem dessa maneira, recebessem todas as pessoas, não só um vereador, todas as pessoas bem recebido. Porque ali tem um ou dois, três que ficam com a cara de bosta lá, pensando que não sai dali nunca mais. Infelizmente, está lá, ganha dinheiro do povo, vai sair daqui 4 anos, 8 anos, porque não vai viver para uma hora, sai, e o bosta fica lá. Os bosta, né? Que tem uns 3, 4 bosta lá, que fica lá na prefeitura, que não é capaz de levantar a cara, cumprimentar você, e muito menos se atender bem, com um sorriso. Tem gente lá que te atende assim, com coisa que é obrigação da gente ser atendido, sendo que ele está ganhando para isso. Lembrar também que, por exemplo, está deixando coisas boas, está fazendo coisas boas, comprou ar-condicionado, colocou a tela lá na escola, coisa mais bonita, gente. Mas está deixando coisas pequenas coisas, estragar a administração. Por exemplo, hoje nós tivemos um problema aí, hoje, que eu vi hoje, mas diz que está tendo há um tempão. O telefone dos prédios públicos não funciona. Não funciona. É uma vergonha isso aí, gente. Se não dá conta de consertar um telefone, se o telefone não dá conta de atender, olha, gente, muito se critica o 190. Ah, não tem 190 já assim, não tem, mas não tem um telefone que atende lá na UBS. Se deu um acidente, eu vou ligar aonde? Não é porque você vai ter que ligar para o Fabiano lá. Eu tenho certeza que se eu ligar para o Fabiano aqui agora, o Fabiano atende. Tem secretário que você liga, não atende. Não adianta ligar. Então, tem coisas pequenas, coisas aí, que é coisa barata, que você pode deixar a administração bem melhor. Vou fazer uma perguntinha aqui simples aqui. Arrumou essa escola na fé, está acabando de arrumar, está muito boa, muito bonito. E se entrar um ladrão lá e me roubar aquelas telas lá? Se entrar na prefeitura e roubar aquilo ali? Cadê o projeto da Câmara que está aqui, eu acho que desde março ou desde abril do primeiro ano de administração? Cadê? Nós viemos de um município vizinho aqui do lado, um distrito vizinho aqui do lado que tem. Tem câmera lá. Nós vamos em Pituruna, lá em Pituruna tem câmera, tem os pontos de Wi-Fi, que eu já pedi várias vezes aqui na nossa praça principal, a gente tem os dados móveis, mas tem hora que não funciona, tem hora que cabe os créditos. Tendo os pontos de Wi-Fi, você vai lá na serra, tem operadora que não funciona. Aí tendo lá, vai ajudar nós, vai ajudar uma outra pessoa de fora que chegou com uma coisa assim. Então, é coisas pequenas que estão deixando a desejar. Infelizmente. Dá os parabéns para a empresa que ganhou o ovo de chocolate, que vendeu um ovo desse aí, maravilhoso, foi num preço bem acessível. Está de parabéns essa empresa, viu? Os envolvidos tudo aí nos ovos. E dizer para você, assim, você falou que é poucas, uma brincadeirinha, que poucas pessoas, que poucos prefeitos que fazem cemitério.
Uma pertinha.
Visivelmente, eu conheço um, que é o Fabiano que está fazendo, e o outro foi na ficção, né? Acho que é o Dorico Paraguaçu da novela, que fez um cemitério, né? Mas está de parabéns, que a nossa cidade precisa. É que nem ele falou, eles não tem coragem, mas está de parabéns. Foi não, olha.
Lembrando que o de Páscoa, o lance inicial era R$40, saiu por R$17. Quer dizer, foi uma economia muito grande.
Muito grande.
Era quase 200 mil, saiu por R$35.
Que?
Economia.
Isso.
Economia para nós que tivemos presentes, os vereadores, e também para o município, né?
Quem ganhou com isso foi o município. Está de parabéns, que Deus abençoe, que doa todos os anos, cada vez melhor, um chocolate melhor ainda para nossas crianças e para nossa população. Por hoje, senhor presidente,
você mencionou aí sobre o Jaca Futebol Clube, pensando que já falei várias vezes, vou falar aqui até o fim do meu mandato, porque é uma instituição que faz em recurso sem fins lucrativos, né? Não tem lucro nenhum, todo mundo que está lá é voluntário, há mais de 2 anos, né? Então, R$3 mil vai resolver o problema lá? Não, mas vai ajudar. Tanto que os dois repasses da subvenção foi comprado chuteira para as crianças. Então, as crianças que teve chuteira e outras não teve. Por quê? Não continuou o repasse. Né? E, sim, não sei, me parece que vão licitar aí uma outra escolinha de fora para estar vindo. Isso eu quero perguntar, né, o prefeito não está aí mais perguntar, mas eu vou fazer em ofício. Né? Ah, não, tá aí ainda. Não sei, eu acho, pra gente tem que deixar essa politicagem de lado, ajudar o Jaci Futebol Clube, aparecer, ele que tá ajudando, é o prefeito, ele tem que ir lá, né? Acabou já. Então, ele tem que ir lá, né? Aparecer junto com o pessoal lá, sim, né? Fazer o papel dele e ajudar também na parte financeira, né? Porque não está ajudando um ou dois lá, está ajudando as nossas crianças, os pais ficam satisfeitos porque, igual o vereador Elton falou, economizou na casa dele o ovo de Páscoa, R$150. Uma chuteira que um pai de família tira para comprar, ajuda muito. Então, lá estão fazendo isso aí. Ô, Célio, obrigado, viu?
Você me dá uma parte também?
Pois não, pode falar também.
Te agradeço. Você falou sobre os olhos vivos, né? As câmeras, né?
Uhum.
Que as cidades vizinhas já quase todas têm, ou a maioria tem, né? A gente tem um projeto lá, ele não saiu do papel ainda, espero que saia, porque esse ano reduziu muito os custos, né? Suplementação, e o prefeito também, ele tem a responsabilidade fiscal dele, né? Então ele está reaçando o que pode para poder em 2024, 2025, entregar a prefeitura em dia, né? Sem dever nada para ninguém. Mas quando você falou dos prédios públicos, quero lembrar você que a gente tem vigia. A prefeitura, ela paga, ela tem funcionários, ela tem 14 vigias que ficam nos prédios, fica da prefeitura, fica na escola. Mas mesmo assim, com câmeras e com vigia, se a pessoa quiser ir lá e assaltar, não vai ser nem a câmera, nem vai ser o vigia que vai interferir nisso. Mas só para lembrar que os prédios não estão abandonados, tem os vigias.
É muito bem lembrando assim.
Ô, Sérgio, dá uma contrapartida para a fala do Nelson. Tudo bem, eu acredito que nós, que pode ser, que o orçamento, que não vai ter, mas foi aprovado nosso primeiro ano de mandato, em 2021. E não só não estamos merecendo quem é vigia, porque tem que sim, tem que ter o vigia para guardar o patrimônio público, tem que ter, mas as câmeras, que foi um projeto, se fez o planejamento para a licitação, porque foi feita uma licitação, certo? Não comprou as câmeras, mas foi feita uma licitação. Então, a gente está pedindo para colocar isso para a segurança do município. Não é só também nos prédios públicos, não colocar lá, mas vai ter visibilidade para poder ver muita coisa. E do jeito que foi feito o processo de licitação, foi que ia ter uma televisão e uma sala na prefeitura, onde ia mostrar os pontos aonde as câmeras iam pegar. Ia ter isso.
Isso é conta mentira para quem joga truco.
Então, a gente espera... A gente esperava que acontecesse isso. Então, porque foi uma... Estamos cobrando e queríamos que acontecesse. E não... Claro, tem que ter os vigias, não tem como evitar, mas a escola foi, né? Arrombada, né? Não. Abriram a entrada da escola sem vigia.
Na verdade, Olívia, a escola, Labib, ela foi roubada duas vezes sem arrombamento. Então... Fala para mim que só o vigia vai dar conta, né? Eu não posso aceitar, eu não consigo aceitar isso. E não é por qualquer questão pessoal, mas eu vejo sim a incompetência de, desde 2021, não ter sido colocado nenhuma câmera. Na Shopee você compra uma câmera por R$50. Foi feito processo licitatório, cadê as câmeras? Entende? Aí eu não consigo, eu não vou aceitar falar que hoje nós temos um problema orçamentário. 2021, 2022 e 2023. Então, aí fica a minha pergunta. Eu não estou aqui para atacar ninguém. Eu estou aqui para fazer meu papel, que é cobrar.
E críticas construtivas têm que ser aceitas, né, gente?
É isso mesmo. Inclusive, vou direcionar o Fabiano, que está aqui presente, que já me falou uma vez, e talvez ele, da agora para frente, ele com o pé até lá,
mas
toma essa decisão. Senhor prefeito, talvez faça um projeto de menos valor, coloca menos câmeras. Esse projeto aí ficou claro, né? Mas faz um de menos valor, que monitora os principais pontos, a entrada, saída, meio, tipo assim. Vai ficar bem mais barato e dá para fazer. Assim, sugestão. Agradeço hoje, senhor presidente. De novo, viu? Boa noite.
Coloco então em votação as indicações de número 37, 38, 39, 40 e 41. Os vereadores que forem a favor permaneçam sentados e os contras se manifestem. Aprovado por unanimidade. Em votação os requerimentos de número 30, 31, 32, 33 e 34. Os vereadores que forem a favor permaneçam sentados e os contra se manifestem.
Eu me abstenho de todos eles.
Eu vou me abster de todos, senhor presidente. Senhor presidente, tem há tempo de corrigir ainda. O 31, eu não vou obter não, tá?
Tá, obrigado.
Senhor presidente, eu vou me abster do 31, 32 e 33.
Gente, que isso, hein? 31. Ninguém tá querendo informações sobre o hacker?
Posso, buscar, posso falar aqui?
Não,
não, não, é o 30...
É o 31,
né? 31, 32 e 33.
Desculpa,
não, eu
pensei que era...
Tá desculpado.
Eu pensei que eu estava sem apoio.
Não,
mas a gente tem que realmente ver isso aí. Bom, coloco em votação a emenda do projeto de lei de número 12.
Senhor presidente, pode ser de urgência?
Vou pedir urgência no projeto, né? A emenda é uma só mesmo.
A emenda é uma só, é no projeto.
Eu já tinha pedido, mas eu vou deixar o Nelson com o nome dele também.
Urgência.
Cheguei agora, né, Jé? Novato.
Qual? Sim. Os vereadores que forem a favor, permaneçam sentados e os contra se manifestem. A emenda aprovada por unanimidade. Emenda aprovada. Vai. Vai sim. Agora eu coloco em votação o projeto. Com urgência. Vereador Nico.
Posso fazer só uma observação?
Se for sobre o seu voto, pode. Sobre o projeto, não cabe mais.
Sim, é sobre o meu voto mesmo.
Uhum.
Na verdade, assim, só mesmo observar o seguinte, quando a pessoa for construir, né, algo, né, as margens da rodovia, a pessoa precisa atentar primeiro as margens, a distância que ele pode construir. Isso e tanto para quem vai construir e cabe também tanto os órgãos fiscalizadores, porque é complicado. As pessoas construem um prédio grande na margem da rodovia. Eu falo, estou falando é do 12/24, viu? É isso que eu queria falar. Sim, é porque assim, a pessoa constrói um prédio grande na margem da rodovia, numa área inconstitucional, e corre o risco de ser demolido. Então, assim, precisa tentar pela distância, tanto a pessoa que vai construir, tanto para os órgãos fiscalizadores. Mas eu sou favor, muito favor, porque é uma empresa séria que gera emprego, receita para o município. É só essa observação.
Obrigado, vereador Nico. Mais alguém tem alguma observação? Realmente, a gente tem que ater a esses pontos aí, Nico, antecipadamente, né? Agora a gente está aí para corrigir. Então, é muito necessário mesmo esse projeto. Vereador Olívia, Jonathan, Célio, Rogério, Nelson, Elton, Banana, aprovado então por unanimidade. Coloco em votação o projeto 1124, que denomina de rua Miguel Fonseca, o logradouro público que especifica no projeto. Os vereadores a favor, permaneçam sentados, contra, se manifestem. Gostaria de colocar também em votação o projeto de lei número 7, né, de 2024, que dispõe sobre a limpeza de terrenos no município de Ijaci e das outras providências.
E eu vou pedir urgência mesmo, presidente, porque é o seguinte, a gente espera aí que está pedindo urgência para também resolver o problema. Está tudo sujo, está tudo, né? Põe em prática, porque não adianta nada votar e depois não coloca em prática. Aí fica esse monte de dengue do jeito que está aí, essa confusão, essa sujeira aí, e limpar principalmente da prefeitura primeiro.
Os vereadores que forem a favor permaneçam sentados e os contras se manifestem. Aprovado por unanimidade do plenário.
Senhor presidente, antes que o senhor termine, eu gostaria de fazer uma pergunta que o senhor, se o senhor não puder responder, não souber responder, que o Nelson Magali, o Raniel, o também o doutor Lauro possa me responder. Tem alguma coisa que impeça eu sair daqui e ficar lá fora, ou e ter mesmo ir lá para casa, alguma coisa assim, durante as reuniões ou não? Porque se não...
Vereador Cineiro, na verdade, não impede que o senhor saia do plenário, mas eu acredito que é de bom tom e educação todos permanecermos no plenário. Porque eu fiquei no plenário, na minha mesa, eu saio da minha mesa só realmente quando tem alguma coisa para tratar com o Dr. Lauro, que é alguma dúvida. Mas eu acredito que é de bom tom permanecer no plenário todos os vereadores durante os seus pronunciamentos. Eu acredito que cada um tem a sua particularidade, deve sim sair para ir ao banheiro ou para conversar alguma coisa, mas eu acredito que é de bom tom se permanecer no plenário.
Senhor presidente, atento na fala do Célio, já que a gente está... Eu posso fazer uma pergunta, um pedido também?
Claro.
Porque aqui é uma reunião onde a gente está solucionando os problemas, né? Aqui não é um debate político. E quando, às vezes, eu quero o máximo poder evitar falar o nome de qualquer vereador aqui na minha sala. Mas pode ser não inevitável o vereador falar meu nome. E quando eu pedi a direito de resposta, que não tenha tréplica, porque não é um debate. Se ele então quer usar o meu nome, que ele espera a minha resposta. Se não tenha tréplica, porque se ele tem a tréplica, a gente vai ficar num debate que não vai terminar. Para não acontecer discussões mais acaloradas, se o vereador aqui resolver citar o nome do outro, que tenha a parte de resposta. Eu não sei se está no regime interno. Eu
acredito assim que, como todo impasse, todo debate, todo diálogo tem as suas versões, vertentes e pessoas.
Uhum.
Se eu citar o nome de Vossa Excelência, o senhor tem o direito de resposta.
Certo.
Se eu não... O doutor Lauro pode me corrigir. Se eu tiver algo a acrescentar, eu acredito que democraticamente eu posso fazer a minha contrapartida, e não quer dizer que você não possa fazer mais uma, entende? Porque às vezes eu vou tecer um comentário em cima de um comentário seu e cito o seu nome. Você vai ter o direito de resposta.
Certo.
E aí eu vou querer falar mais uma vez.
Uhum.
Vossa Excelência vai ter o direito de responder em cima das minhas falas de novo. Porque às vezes pode ter algo que não ficou bem explicado, entendeu, né? Aí eu vou querer te perguntar de novo e Vossa Excelência vai ter o direito à resposta de novo.
Tá, eu peço...
de forma democrática.
Eu peço então o presidente que foi eleito presidente para isso mesmo, para botar a ordem na casa, que possa fazer isso então, tá bom?
E diante disso, né, assim, eu quero deixar bem claro que ordem é coisa que a Câmara tem. E isso eu não deixo uma vírgula fora. Gostaria muito que as outras instituições acompanhassem o trabalho da Câmara, que é de forma ordeira, honesta e séria. E o senhor pode ficar com o coração em paz, que eu sempre vou resguardar o direito de Vossa Excelência, como do Célio, do Rogério, de todos.
Senhor presidente, eu posso te dar uma opinião?
Sim.
Sugestão?
Sim.
Eu, como presidente, né, quando fui presidente, às vezes tinha coisa que eu não deixava falar. Então, como o senhor, o presidente, pode não deixar ninguém falar. Ninguém, porque assim, ó, às vezes eu posso falar, às vezes eu, o Nelson, o Elton hoje fez isso, o Nelson, ele deixou o Nelson falar, quando eu pedi a palavra, ele falou pra mim que não podia. Depois cortou, aí eu continuei conversando, agora você deixou o Nelson, ele deixa. Então, fica bem chato essa situação. Como eu bem disse, é um ano do tudo ou nada. Aí ficar brigando política aqui dentro, o povo de casa ficar assistindo essas coisas assim, é feio demais.
Mas eu peço aos nobres pares, se for tecer algum comentário, evite de citar nomes, né? Porque aí, e vamos discorrer a reunião de forma cordial, ordeira, para não haver distorções, né? De tudo que a gente fala. Porque realmente é um ano muito importante, no qual vão estar a maioria, né, com os nervos, a flor da pele, também é muito estresse pelo dia a dia que é corrido, devido à corrida, né, ao pleito eleitoral, mas nós vamos continuar trabalhando de forma ordeira, forma correta, né, e trabalhando para o povo. Gostaria de agradecer a presença de todos aqui. Paulo chegou por último, né? Gostaria de agradecer a sua presença também. Gostaria de agradecer a toda a população de Jaci que assistiu a nossa reunião. Que Deus abençoe, ilumine o lar de cada um de vocês e que a luz do Espírito Santo possa realmente iluminar a vida de cada um. E os trabalhos serão suspensos para a lavratura da ata. Boa noite. Peço ao nosso servidor que faça a leitura da ata.
Ata da 8ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Ijaci na sessão legislativa 2024, realizada às 18 horas do dia 2 de abril de 2024 na sua sede regimental, sob a presidência do vereador Júnior Aparecido de Oliveira, com a presença dos vereadores Luiz Rogério Vilas Boas, Célio Reis dos Santos, Antônio Nazaré de Oliveira, Edilson Firmino de Souza, Elton Henrique de Lima, Jonathan Aparecido Mesquita, Nelson Mesquita Galvino e Olívia Teodoro dos Santos. Comunicados, ofício número 36 do gabinete do prefeito em resposta aos requerimentos número 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 de 2024. Proposições, indicações números 37, 38, 39, 40 e 41 de 2024. Requerimentos números 30, 31, 32, 33 e 34 de 2024. Projetos em pauta. Leitura e envio às comissões permanentes. Projeto de lei número 11, 2024, que denomina a Rua Miguel Fonseca o logradouro público que especifica. E número 12, 2024, que estabelece reserva de área não edificante às margens da rodovia estadual MG-335. O vereador Jonathan pediu vistas no projeto de lei número 11, 2024. O visitante Marco Aurélio da Silva fez uso da palavra. Pronunciamento, senhores vereadores. Fizeram uso da palavra vereador presidente Júnior, vereador Nelson, vereador Antônio, com a parte dos vereadores Elton e Nelson, vereador Elton, com a parte dos vereadores Luiz Rogério, Nelson e vereadora Olívia. Vereador Jonathan, com a parte dos vereadores Luiz Rogério e Nelson, vereadora Olívia. Vereador Luiz Rogério, com a parte da vereadora Olívia e vereadores Júnior, Jonathan e Elton, sendo cedida a palavra ao prefeito municipal, Fabiano da Silva Moretti. o vereador Célio, com a parte dos vereadores Jonathan, Nelson, Luiz Rogério e Júnior, e vereadora Olívia. Segunda parte, as proposições foram aprovadas pelo plenário, havendo abstenção do vereador Elton em todos os requerimentos. O vereador Nelson, nos requerimentos 30, 30, 32, 33 e 34, 2024, e do vereador Antônio, nos requerimentos 31, 32 e 33 de 2024. O projeto de lei número 7/2024, que dispõe sobre a limpeza de terrenos no município de Jaci e da outras providências, foi aprovado em votação única, nos termos do pedido de votação em regime de urgência dos vereadores Luiz Rogério e Elton. O projeto de lei número 11/2024, que denomina de rua Miguel Fonseca o logradouro público que especifica, foi aprovado pela unanimidade do plenário em primeira votação. O projeto de lei número 2/2024, que estabelece reserva de área não edificante às margens da rodovia estadual MG-335, foi aprovado em votação única nos termos do pedido de votação em regime de urgência dos vereadores Nelson e Luiz Rogério. Terceira parte, os senhores vereadores foram convocados para a reunião ordinária seguinte. Os trabalhos foram suspensos para a lavratura da ata da presente reunião. No reinício, o presidente declarou encerrados os trabalhos e determinou a leitura da ata, que depois de lida e achada conforme, vai assinada pelos senhores vereadores.
Coloco a ata em votação. Os vereadores que forem a favor permaneçam sentados e os contra se manifestem. Ata aprovada por unanimidade do plenário. Passo a ata para assinatura dos senhores vereadores.
Thank you.